Bom dia a todos, senhores deputados, senhor engenheiro Mira Amaral. Vamos dar início à audição do Grupo de Trabalho Energia e Eficiência Energética. É um grupo de trabalho, como sabem, tem como principais objetivos acompanhar a evolução da Estratégia Nacional de Energia, acompanhar a implementação do MIBEL, MIBGAS, acompanhar o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, todas as matérias conexas na área energética, portanto, no nosso país e também por via da Comissão de Economia, o que se vai fazendo na União Europeia. Temos vindo desde há um ano esta parte e continuaremos até outubro de 2011 a acompanhar esta área da energia, após o que faremos um relatório pormenorizado de todas as atividades desenvolvidas, todas as conclusões que, entretanto, retiramos destas audições, destes encontros, das visitas que, entretanto, fomos efetuando ao terreno. Hoje temos connosco o engenheiro Mira Amaral. Dispenso-me de o apresentar, dizer apenas que atualmente é professor catedrático convidado do Instituto Superior Técnico, administrador executivo da Sociedade Portuguesa de Inovação, administrador independente e presidente do Comitê de Auditoria da Nova Base, consultor do Conselho de Administração do Banco BPI, presidente do Fórum para a Competitividade, presidente do Banco BIC, e tenho a palavra ao Sr. Engenheiro Mira Amaral para fazer a sua apresentação inicial, após o que os senhores deputados dos grupos parlamentares do PS e PSD colocarão as questões que entendam conveniente.
Então, bom dia a todos. Agradeço o vosso convite para aqui estar convosco para tratar de uma questão que eu considero muito importante para a competitividade do nosso país, que é a questão energética. Tem que ser vista também na ótica da competitividade. E a competitividade não nos permite dizer que daqui a 10 anos temos um futuro brilhante. Porque, para chegar ao médio e longo prazo, temos que ultrapassar os desafios terríveis que temos de curto prazo. Penso também, começa a ser consensual na sociedade portuguesa, que o problema que temos não é só um problema de finanças públicas, de despesa e déficit e dívida pública. Toda a gente já começou a perceber que se o país não conseguir crescer, o país não vai conseguir servir a dívida. E, portanto, nesse aspecto, acho que já tivemos uma evolução positiva, quer em Portugal, quer os próprios agentes internacionais dos mercados, a chamarem a atenção que a questão económica e da competitividade não pode ser descurada. Porque, por mais medidas de ajustamento que se façam na despesa pública, se não houver capacidade de crescer economicamente, não conseguimos servir as dívidas públicas e dívidas externas. E, portanto, a questão da competitividade e do crescimento económico é uma questão que, feliz ou infelizmente, acho que já está finalmente na ordem do dia. Portanto, é essa luz que eu me preocupo com as questões da energia. E devo dizer, gostava de chamar a atenção, que a minha experiência de governo diz que, qualquer que seja um governo, PS ou PSD, porque eu aqui não estou numa de... Vou fazer algumas críticas ao governo, porque é o governo que está em funções. Se calhar até, se fosse outro partido, se calhar não teria feito muito diferente do que se passou até agora. Portanto, não tem aqui, isto não tem nada de partidário para começar. E para dizer o seguinte, é que a minha experiência de governo diz-me que o Ministério do Ambiente, que há normalmente nos governos, e porque eu acho que aí há preocupações que há no PS, que há no PSD, em termos ambientais, o Ministério do Ambiente tem que ser consciência moral do governo, tem que ter uma ação moral e de controle do que fazem as áreas económicas, mas eu acho que quando se misturam as questões económicas com as questões ambientais do mesmo Ministério, isto não dá bom resultado. A minha experiência na altura com o Dr. Teresa Gouveia como Ministro do Ambiente, cada um tratava da sua área, respeitava-se mutuamente e conseguimos ter uma integração muito harmoniosa entre os dois Ministérios. Eu, primeira vez na política económica e industrial, introduzi o discurso do ambiente, e também na energia fui eu que criei os esquemas de apoio às energias renováveis, coisa que hoje em dia devo dizer que o lobby eólico gosta de esquecer, mas fui eu que iniciei este movimento. O problema é que depois, se o movimento é feito com equilíbrio e bom senso, ou se exagera, e é algum exagero que eu sinto, e é esse aspecto que eu critico. Não estou contra as renováveis, pelo contrário, as renováveis fazem parte de qualquer mix de política energética para o século XXI, como o ambiente também é indissociável da economia. Hoje a economia tem que ser na lógica do desenvolvimento sustentável. Portanto, as questões são estas, é os mixes, os voluntarismos que podem pôr em causa a gente ultrapassar os problemas que tem. Eu tenho um PowerPoint que não vou aproveitar apenas para dar um story hoje, depois deixo-vos, aliás, tenho aqui também em papel, se quiseres ter a bondade de distribuir, e não sei quanto tempo me dão para a minha exposição. Então, eu vou tentar, Bom, eu diria, eu estava convencido que tinha meia hora, mas também vou ter. Se for meia hora, dá perfeitamente.
Se os senhores deputados não se opuserem, daremos então o tempo necessário para uma exposição inicial completa, conforme o senhor engenheiro pretendia inicialmente, e depois passaremos então à fase de perguntas
Primeiro,
e respostas.
E porque eu considero fundamentalmente um técnico com competência na área de energia, mas já tive responsabilidades políticas e, portanto, considero que o tema da energia, as decisões sobre energia têm que ser tomadas por um poder político legítimo. Mas convém que o poder político, hoje são os técnicos. Eu ainda há poucos dias a almoçar com um dos ilustres generais portugueses e ele está a ver se o poder político e a democracia tomam as decisões sobre a guerra, mas convém ouvir os generais. A legitimidade de quem toma a decisão é o poder político, mas convém ouvir quem sabe da matéria, quando as matérias têm uma especificidade técnica que impõe que se ouça, não para cortar opções, mas pelo menos saber os custos, as vantagens e as desvantagens de cada opção. Pois o poder legítimo é perfeitamente legítimo dizer a gente só quer esta forma de energia. Devemos é perceber o que é que isso significa, ou só quer a outra. Isso é perfeitamente legítimo, uma escolha política é perfeitamente legítima. Agora, convém saber os custos e vantagens e desvantagens de cada forma de energia tem. E, portanto, é essa questão que queria chamar a atenção. E depois outra questão, que é muito... A gente tem uma grande dependência, infelizmente, do petróleo e do gás natural, que podem utilizar. Não vamos reduzi-lo de um dia para o outro. Portanto, não é possível, não é realista dizer acabemos com a dependência dos combustíveis fósseis. Devemos é saber gerir este ponto fraco que temos e tentar minimizar isso. Mas aquela imagem que às vezes, que eu aliás ainda há poucos dias com o engenheiro Carlos Pimenta sentiu, pôr-nos uma pistola à cabeça, temos que acabar com a dependência do petróleo, do gás natural, numa sessão do PSD e Vieira do Castelo, eu acho que isto é totalmente irrealista, isto é fazer uma chantagem sobre a sociedade portuguesa que nem os cheques prolíferos fizeram. Portanto, não, a gente vai continuar com a dependência, tem que perceber como é que consegue minimizar a nosso proveito estas matérias. E por isso, obviamente, que as energias renováveis podem contribuir e devem contribuir para a redução daquela dependência, mas a minha questão, e é aqui a minha chamada a atenção, não vão consegui-la, fazê-la de uma forma significativa no curto, médio prazo. São úteis, diversificam o mix, mas só por si as renováveis não nos conseguem resolver completamente essa questão. Ainda aqui há tempos, numa sessão com um jornalista, se fez esta pergunta, se os portugueses estavam dispostos a pagar esta contribuição muito superior a 1.030 milhões de euros para subsidiar algumas formas de energias renováveis, e o Camilo Lourenço, que é um entusiasta das energias renováveis, embora ele próprio tenha dito que não precisava de energia, mas depois tem fé na matéria, porque com quem tem fé não se discute, tem que se respeitar a fé. Eu só consigo discutir estas questões com quem tem uma racionalidade. Quando se há fé, eu não consigo discutir. Nem com católicos, mas com demasiada fé, eu consigo discutir, quanto mais também esta matéria. Portanto, e ele dizia, respondia, que a questão já tinha sido dada pelos portugueses no ato eleitoral, só que eu acho que o governo, e isto não é, qualquer um, se já teria feito o mesmo, não pôs no programa, e nem os portugueses perceberam os custos das renováveis, não, isto não é discutido em ato eleitoral. Isto é uma resposta formalmente correta à democracia, mas para mim não resolve o fundo do problema, nem me satisfaz. E há aqui uma distinção que gostaria de fazer também, porque elas estão em lugares do mesmo pacote, entre as renováveis, como é óleo e fotovoltaico, e a cogeração. A cogeração é de ter muita utilidade se for uma verdadeira cogeração, porque tem uma eficiência termodinâmica muito superior e, portanto, há que apoiar a cogeração, faz sentido, na lógica dos custos evitados. E, portanto, aliás, devo dizer que outro dia acho que o homem da cogeração caiu no erro estratégico, dado uma entrevista ao público em conjunto com um dos mais proeminentes do lobby eólico. E, portanto, é o quê? Porque nem eu nem o meu grupo atacámos a cogeração, e ele é que se foi meter no mesmo pacote. Ponto de ser jeito, para depois os eólicos dizerem que ele também, afinal, são eles que é o que se vai passar. A cogeração tem óbvias vantagens, deixa-se ser uma verdadeira cogeração. E eu chamaria a atenção do governo, penso que está a pensar nisso, mas já devia ter feito. Eu, no meu tempo, impus um coeficiente técnico. O tipo só teve de cogeração quando produzir ao mesmo tempo eletricidade e calor. Se um tipo está a utilizar as tarifas que tem para só produzir, uma das formas e vender e dizer à eletricidade vender à rede por um preço mais elevado sem fazer de cogeração, e ainda por cima se for a fuel, acho que não faz qualquer sentido os poderes públicos estarem a apoiar uma falsa cogeração a fuel que não produz calor. Faz todo sentido os poderes públicos apoiarem uma verdadeira cogeração que produz eletricidade e calor e que, obviamente, essa eletricidade seja de gás natural ou biocombustível. Isso faz todo sentido agora, estar a apoiar para utilizarmos fuel do ponto de vista ambiental e económico não faz sentido. E, portanto, a cogeração há de apoiar, mas o Governo devia, e penso que está a pensar nisso, em pôr e exercer fiscalização sobre isto, sobre os tais coeficientes técnicos que eu tinha imposto na altura. E também, cada vez mais, e isto na eólica é evidente, a eólica é a forma de energia renovável das novas, teve a evolução tecnológica mais notável dos últimos 20 anos, é uma evolução fantástica, e já podia começar a entrar na rede a preço do mercado, ou na lógica de custos evitados, e não precisava ter os preços políticos intervencionados que ainda tem. Portanto, já foi excessivo. Porque o problema, como compreenderam, é esta. Quando a gente luz uma coisa destas, com objetivos louváveis, que é, no fundo, diversificar, abrir o mix energético, a captação dos recursos endógenos portugueses, isto, numa certa fase, até faz sentido a intervenção política de uma lógica de preços generosos. Só como já vimos na política agrícola comum a nível europeu, quando isso se perpetua ao longo do tempo, gera um excesso de oferta em relação ao consumo, o que significa depois má utilização dos recursos, como está a passar quando eu estou neste momento com receios de começarmos a ter excesso de eólica em relação às nossas, ao nosso mix equilibrado e aos consumos que temos. Quando começamos aqui, eu direi que com as eólicas, com os PRDs, temos o mesmo problema da PAC, da política agrícola comum, é uma intervenção do Estado. Se mantém, para lá do que seria legítimo para desencadear o processo, e depois temos que entrar numa lógica de custos evitados ao preço de mercados e acabar esta lógica das PRDs. E, portanto, o que os portugueses estão a pagar, vejam que estão a pagar aqui pelas fotovoltaicas um preço extremamente elevado, da microgeração ainda um preço mais elevado, e eu assusto-me quando ouço falar em projetos de fotovoltaicas concentrados, como são aqueles do Alentejo, ou de microgeração. E porquê? Porque a fotovoltaica concentrada ainda não tem uma eficiência energética que permita massificar isto. E, portanto, a fotovoltaica, aliás, que uma beleza das renováveis é ser descentralizada, aplicada junto aos sítios de consumo. Portanto, painéis fotovoltaicos, como estão a fazer nas nossas casas, nas iluminações, ótimo. Agora, fazer centrais, coisas centralizadas, que têm também custos de transporte, como têm as centrais clássicas, a um preço muito elevado, quando a tecnologia vai evoluir e vamos mudar dos painéis clássicos de silício para películas finas, outras coisas, eventualmente mais baratas, então mais bom senso diz. Nas coisas pequenas, cada um que se governa deve fazer isto. Agora, irmos fazer produção centralizada, mais vale esperar que isto entre a um preço decente. Até que pode vir o solar térmico, na lógica de espelhos, que concentra o sol e depois faz um foco solar fortíssimo, que aquece a água, pode ser mais barato que esta fotovoltaica centralizada. Portanto, e devo dizer que o solar térmico, o país tem apostado pouco. Eu apostaria mais no solar térmico e menos nos painéis fotovoltaicos, porque a tecnologia são mais caros, a tecnologia não está dominada, e isto é importante. Mesmo os alemães já perceberam, não vão conseguir aguentar os chineses na produção de painéis fotovoltaicos, porque os chineses têm uma dimensão de mercado que se permite rapidamente massificar aquilo. E, portanto, mesmo os alemães estão com algumas dificuldades. O solar térmico é uma coisa menos sofisticada, mesmo do ponto de vista de materiais, e, portanto, em Portugal eu gostaria para apostar fortemente no solar térmico, mesmo nas casas em que o solar térmico pode fazer ao mesmo tempo. Isto é uma questão de eficiência energética. Se a casa for logo projetada, como deve ser, com eficiência energética, o que é que isso significa? É que o painel térmico, o solar térmico, vai fazer de revestimento e vai fazer de fonte de energia, faz as duas funções. E hoje em dia já existem tecnologias que permitem estimular os edifícios, como os equipamentos, antes de serem produzidos. E a gente minimiza tudo isto, otimiza os fluxos todos. Portanto, o que eu recomendo, para isto tem que apostar mais no solar térmico, diariamente nas casas, dos edifícios, antes fazendo, obrigando a que os edifícios sejam projetados, simulados em computador, já com aqueles softwares que permitem simular tudo, e depois a gente mete os painéis solares a fazer duas funções, de investimento e produção. É isto que temos que avançar. Aqui eu gostaria de ver do Governo um voluntarismo que não tenho visto até agora. Não é o voluntarismo de apoiar renováveis da moda, como a fotovoltaica centralizada ou a microgeração. O que é que acontece na microgeração? Mais uma vez, é a mesma história. Tudo seja pequenas coisas, de painéis térmicos, descentralizados, ótimo. Agora, a gente ir ter microgeração de turbinas a gás ou microgeração térmica é um erro. Porquê? porque o ciclo termodinâmico, os homens da engenharia estudámos isso, não se consegue reproduzir à escala micro o ciclo termodinâmico que há nas grandes centrais. Logo, a eficiência energética é muito inferior nas microturbinas do que nas grandes turbinas. Moral da história, se a gente substituísse as grandes turbinas por um conjunto de microturbinas, em cada uma das nossas casas, o país ficava pior em termos de eficiência energética, porque era tirar um grande equipamento que tem uma grande eficiência termodinâmica por pequenos equipamentos que têm muito menor eficiência e, portanto, ia ficar pior. Portanto, a microgeração, tudo que seja para aquelas coisas descentralizadas das renováveis, ótimo. Tudo que seja para reproduzir à escala micro as grandes centrais térmicas, o ciclo termodinâmico não permite a mesma eficiência e, portanto, eu acho que não faz sentido fazer isso. E, por isso, acho que estes preços não fazem sentido, nem valia faz sentido vender à rede da microgeração. Quem tiver em casa, ótimo, investe. Agora, vender à rede por um preço realmente elevado, todos nós consumidores vamos pagar, eu chamo isso de um Robin dos Bois, ao contrário. Porque quem tem dinheiro para investir nisso são os tipos com mais dinheiro, depois vão vender à rede, fazendo aqui um negócio fabuloso, e todos nós, mesmo os consumidores mais pobres, vamos pagar o custo desta microgeração. Porque não é o pobre que tem dinheiro para investir na microgeração. Quem tem é um tipo de classe média alta, que vai ter dinheiro para investir na microgeração, depois vende à rede e faz um negócio fabuloso. E agora reparem, quando um tipo destes arranja uma fonte de rendimento simpática, porque está a vender isto à rede, ele até não tem nenhuma preocupação de eficiência energética. Descura isso, porque tem aqui uma fonte de rendimento com energia. Portanto, isto vai até contra a eficiência energética. A favor da eficiência energética é obrigá-lo. Se quiser fazer isto, fazia em sua casa, mas não tinha um subsídio generoso da rede, porque ao ter um subsídio generoso da rede, ele descura as medidas de eficiência energética, porque vai ganhar tanto de vender a energia EDP que não se preocupa com o fator que tem que pagar a EDP, que é o que está a acontecer. Quando um tipo tem estes esquemas e vende à rede a um preço muito mais elevado do que aquilo que paga quando consome, obviamente não tem nenhum incentivo para poupar no consumo. Tem ali uma fonte de rendimento generosa e, portanto, tem aqui uma facilidade de consumir mais. Portanto, estes esquemas, nesta perspectiva, a meu ver, não resolvem o problema e até vão contra a questão da eficiência energética. E, portanto, tem havido uma orientação, são as orientações de Bruxelas, que temos que ir na linha das energias renováveis. Obviamente que eu não sou contra a gente ter que, as grandes tendências mundiais e europeias temos que seguir, agora temos que as seguir ajustadas às condições objetivas de cada país. E por isso, quando se diz que Portugal é na Europa o campeão das renováveis, eu fico assustado quando não temos tecnologias e quando alguns outros não fizeram de forma tão exagerada como nós. Eu acho que isso é que está mal. E mesmo esta história de seguir as orientações de Bruxelas, afinal, nós respeitámos os critérios de Maastricht na política económica e financeira e agora queremos ser os melhores alunos da Europa nesta área. Acho aqui algum contrassenso nesta matéria. Há aqui projeções da Agência Internacional de Energia e também da ONG Greenpeace, que eu depois vos deixo, que mostram que por mais esforços que fizemos, estas renováveis como a eólica e a fotovoltaica não vão conseguir contribuir com mais de 3%, que é, aliás, os números que eu tenho em Portugal também é 3%. Portanto, só por aqui não resolvemos o problema. E também o Plano Nacional para a Eficiência Energética tinha objetivos, a meu ver, pouco ambiciosos em termos de aumento de eficiência energética. Portanto, eu acho que o Governo aqui devia ser mais voluntarista para isto. Mais voluntarista, o que é que significa? Não é preciso só ter a legislação que até já temos. Acho que temos uma legislação equilibrada, decente, de nível europeu. O problema é que a fiscalização, o garantir o cumprimento das leis, os regulamentos e normas, tudo isto tem que ser aplicado a sério. E chamo a atenção de outra coisa que já senti na minha atividade profissional. É que há aqui uma questão com arquitetos, com projetistas e com licenciadores. Se os arquitetos, projetistas e licenciadores das câmaras não tiverem informação sobre estas áreas das renováveis de eficiência energética, a legislação pode ser europeia, mas depois na prática a gente não executa. E, portanto, eu já vi em Lisboa, no edifício de uma empresa em que estava, daqueles da Expo, que aquilo é um forno no verão, porque é todos muito bonitos de vidro, e depois, como era uma empresa de engenheiros, resolvi o problema pondo umas películas mais escuras para o arquiteto da Câmara não queria, porque estragava a estética do edifício, queria que se colocasse ares condicionados. Estão a ver? Isto tudo dá revelia do que a política até oficial diz, deve dizer, na eficiência energética. Deixamos a atenção, a minha experiência profissional na eficiência energética, não basta ter legislação. Se nós não pomos os projetistas, os arquitetos e os licenciadores no cumprimento de onda, não resolvemos o problema. E, portanto, é esta questão da produção de energia elétrica por via das fontes renováveis só por si não conduz a maior eficiência energética na utilização. Aquele caso da microgeração é evidente. A gente tem um esquema muito generoso de vender energia à rede, arranjar ali uma fonte de rendimento e, portanto, deixa de se preocupar com a fatura que pagamos à EDP, temos mais dinheiro até para gastar. Não é só por aí que a gente lá vai. Como os cenários internacionais mostram, a gente em Portugal também, com a eólica e a fotovoltaica, não vai conseguir mais que 3%. Quanto à mobilidade elétrica, gostaria aqui também de estragar um bocadinho a festa que está a ser feita. É que a mobilidade elétrica, o veículo elétrico, é uma ideia excelente, só que temos um pequeno problema. Não vamos ter baterias tão cedo que permitam massificar o uso do veículo elétrico. E, portanto, o veículo elétrico não vai ser massificado em Portugal, em nenhum lado do mundo. Aliás, a última energia de trends da Comissão Europeia chama a atenção que isto vai dar, em 2030, se der 1% de cota, cota de tração. Porquê? Porque há o problema das baterias. E os problemas das baterias são caras, são pesadas e armazenam pouca energia. Moral da história, a maior parte dos portugueses, que não pode ter dois carros, não vai ter um carro elétrico só para andar na cidade e outro carro para andar lá fora. É porque aquela interação estatística não pode levar a decisões políticas. A só 2% dos portugueses, dos lisboetas, é que utilizam o carro para ir à terra. O resto do tempo utilizam em Lisboa. Só que esses 2% significa que eles não vão comprar um carro elétrico porque a ida à terra também é muito importante para eles. E, portanto, é o tal caso em que a análise estatística não permite tomar as decisões. As pessoas inibem-se. Quem é que vai ter carro elétrico nesta fase em Lisboa? É isto, ou das grandes cidades. Os tipos tinham dinheiro para dois carros. Substituíam o pequeno carro que tinham por um carro elétrico, para a mobilidade urbana excelente, mas o grande carro para transporte por todo o país não vão ter. Portanto, isto é a análise que se faz. Portanto, o carro elétrico vai levar tempo a entrar. E depois há outra questão que se põe também no carro elétrico, que eu vos chamaria a atenção. A questão fiscal. Estão-se a fazer cálculos, ver o que se gasta com o carro elétrico, face ao que se gasta com o carro tradicional, a gasolina ou o gasóleo. Só se esquece um pequeno problema, é que estes cálculos têm que ser feitos tirando o ISP aos combustíveis. Só assim é que se pode comparar. Porque o problema é este, se os carros desses fossem massificados, os senhores acham que o Ministro das Finanças ia perder o ISP de um dia para o outro. Ia meter um ISP na eletricidade ou na plataforma. Enquanto forem poucos carros, isto não tem impacto nas contas públicas. Quando isto for massificado, obviamente, nenhum Estado europeu nem o português podem dispensar o imposto de ISP. Portanto, estas contas têm que ser feitas sem ISP e depois, para comparar, do ponto de vista económico, o custo de um e do outro, isto estão a ser feitas, pôr no carro elétrico não se põe nada e depois nos outros carrega-se a carga habitual. Portanto, estas contas estão a ser mal feitas. Bom, e então entramos agora na questão das renováveis e dos sobrecustos. O que é que nós temos normalmente no sistema elétrico de gás natural? Temos uma tarifa binómia, uma parte variável que reflete os custos da energia consumida e outra fixa que reflete as tarifas, as portais de acesso à rede de transporte e distribuição. E qual é o problema que se pôs que a DEC, no fundo, veio levantar? É que nesta parte variável, que nós julgamos que é só os custos de utilização da rede, temos transporte e distribuição até a energia chegar à nossa casa, está a ser posta nesta parte variável os famosos custos de interesse económico geral, que não têm a ver, que excedem muito os custos de acesso à rede de transporte e distribuição. Portanto, é este problema que a DEC vai levantar e que está na ordem do dia por causa disso. Não é? E, portanto, o que é que estão aí? Estão os sobrecustos das energias renováveis da cogeração, estão os custos da convergência tarifária daí com o continente, são depois outras coisas que eu vou tentar explicar brevemente, os custos de manutenção, os COMECs e os CAI. Tudo isto está lá metido e, portanto, não há aqui uma transparência porque não está só a parte que é os custos de acesso de transporte. De transporte e distribuição. E então, como é que nós temos a situação? Nas renováveis, temos o tal preço político da PRE e como é que a ERSE faz as contas? A gente tem um preço do mercado grossista que é fixado pela ERSE, o consumidor paga tudo, mas só por razões contabilísticas, isto é separado em duas componentes. É separado no preço do mercado grossista e depois do sobrecusto da PRE em relação ao preço do mercado grossista. Isto é que é, no fundo, o sobrecusto das renováveis da PRE. Portanto, a ERC calcula o preço da rede, o preço de mercado, digamos, no mercado grossista, e para efeitos de nossas contas, o que é que a gente aparece em casa? Aparece uma fatura, a parte de energia aparece no preço do mercado grossista e depois outra parte aparece nos cheques. A gente está a pagar tudo, não tem consciência que é tudo energia que estamos a pagar, só que uma parte aparece na energia, que é do preço do mercado grossista, e a outra é metida para os cheques, e obviamente qualquer consumidor normal não tem consciência que isto está a passar. Agora, o caso ainda mais grave, quando a energia produzida é excedente em relação ao consumo. Quando a produção excede o consumo, sujeita à tarifa regulada, o que é que se passa? É que a EDP Serviço Universal, que é o chamado comercializador do último recurso, vai ter que vender esse excesso de energia a mercado spot. Bom, e ao revender esse excesso de energia a mercado spot, qual é o problema que nós temos? É que os espanhóis também normalmente têm excesso de energia nestas horas. Portanto, quando a gente tem uma mercadoria a mais, os espanhóis também têm. Então é fácil perceber, quando a gente exporta isto normalmente para a Espanha, exporta a preço zero. Para aquilo que se gabam, grandes exportações para a Espanha de energia elétrica é mau sinal para o consumidor, porque estamos a vender a preço zero. E portanto, como é que isto aparece depois? No fundo, aparece nos cheques. O consumidor acaba de pagar isso, mas em vez de pagar na parte dos custos variáveis de energia, está a pagar nos custos fixos nos cheques. Porque, no fundo, a EDP paga isto aos promotores, vai receber algum daquilo que consegue vender no mercado grossista, algum é sempre pouco, tendencialmente é zero, e a diferença entre isso, apresenta a fatura aos cheques, vende nos cheques, os cheques apresentam a fatura a nós. Portanto, é assim que isto funciona. No fundo, moral da história, o consumidor na PRE paga sempre aquele preço da PRE. Se a consome, está a pagar um preço que é maior que o preço da rede. Quando não a consome, então paga quase a totalidade do preço, portanto, vende ou não vende. Como percebe, isto a economia de mercado não é sustentável, não é racional. Que um produtor tenha aqui um preço garantido toda a vida, a gente consome ou não consome, e ele recebe sempre o preço. Seria uma delícia para todos os industriais portugueses, e não só. Portanto, este sistema podia, no início, para desencadear o processo, mas depois tem óbvios efeitos perversos, como está a acontecer. Porque isto já está a dar o quê? Uma ênfase. Toda a gente quer investir nisto, tudo o que tem preço, tudo o que tem preço político fixado, não tem riscos nenhuns. Isto não são investidores, são promotores. E eu devo dizer que faz-me imensa confusão quando alguns partidos de esquerda criticam empresários que arriscaram, em todo caso, algum capital em negócios ganharem dinheiro. E aqui, quem está, os promotores nestas formas de energia, não estão a arriscar nada, que está tudo garantido. E não ouço crítica nenhuma a esta forma de capitalismo, que eu chamo de capitalismo decretino, por decreto-lei. Decretino de decreto-lei. Portanto, isto é perfeitamente irracional. Podia ter sido uma fase inicial de intervenção política, que é legítima, mas depois manter-se, é isso que, a meu ver, não é possível não ser sustentável. E, portanto, eles já estão a atingir os cheques em 2001, esta impressionante soma de 2.500 milhões de euros, que é uma soma considerável, e isso... Eu cito aqui o parecer do Conselho Tarifário da ERC, que vai na linha destas preocupações que eu aqui refiro, e tem aqui a tabela que mostra o que está a ter mais sobrecustos, as PRS, depois os COMEX também vão ter alguns, os CAI também, e já vos vou explicar porque é que os COMEX e as CAI estão a ter também aumentos de taxas de variações bastante, bastante elevadas. Ponho-vos aqui também a discriminação destes custos, como é que isto tem aumentado ao longo do tempo, é a informação que vos deixo. E agora, devo dizer também que o CEO da EDP veio dizer que não tinha nada a ver com isto, transferia isto, era apenas a EDP era uma entidade que recebia e depois passava aos outros. Não é bem assim, porque a EDP está a beneficiar disto nos cheques, está a beneficiar nas suas centrais técnicas com os COMEX e está a beneficiar com os PREs. Além do mais, o presidente da EDP foi um entusiasta disto, algumas vezes até mais que o governo, portanto... Embora formalmente não seja decisor político, eu acho que o senhor está completamente pegado a esta linha de apoio, ligado politicamente a esta linha de apoio às renováveis. Também devo dizer que não vejo problema nenhum se um governo, e que não vai acontecer tão cedo, decidisse mudar para as centrais nucleares em Portugal, ele também apoiaria, também não era por ele que isto iria haver restrições. Claro que o problema não se vai pôr tão cedo, se quiser depois no fim posso explicar porquê, mas não é isso que está em causa. E, portanto, nestes E agora gostava de explicar, penso que isto, do feedback que tive do relato à Assembleia da República, isto não foi bem esclarecido, o problema das eólicas e do apoio térmico. Qual é o problema de uma eólica? Uma eólica é que de noite, infelizmente em Portugal, nem em todos os países é assim, por exemplo, em Cabo Verde, na semana passada, disse, vocês façam eólicas à grande, porque tem um vento constante, está tendo vento constante, a eólica é a melhor coisa que vocês podem aproveitar aqui. O nosso azar é que o vento só sopra 25% do tempo. Superando 25% do tempo, o que é que acontece? É que, ainda por cima, normalmente sopra à noite, quando a gente não precisa de consumir energia. Então o que é que se tem que fazer? Centrais de bombagem para acumular, em termos de água, essa energia. Logo, isso é um custo que tem que ser imputado à eólica, porque as centrais de bombagem, que o governo vai fazer, decidiu fazer, não é para produzir nova energia, é para acumular energia em excesso das eólicas. E depois de dia, o que é que temos que fazer? Se não houver vento e a gente precisar de energia, tem que utilizar as centrais térmicas, que estão cada vez mais a trabalhar como apoio às eólicas. E, portanto, é aquilo que a literatura já chama o triplo investimento. Quando se investe nas eólicas, tem que se investir nas centrais de bombagem à noite, tem que se investir em térmicas durante o dia para, quando não há vento, como aconteceu em agosto, no dia mais quente do país, não havia vento e a gente teve que ter... Felizmente tinha carvão e gás natural. Mas, quer em Portugal, quer em Espanha, um parque eletroprodutor, neste momento, tem que ser dimensionado para satisfazer a hora de maior consumo do país, sem contar com as eólicas, porque não se sabe se nessa hora haverá vento. Portanto, o que é que está a acontecer aqui as eólicas? É que, embora teoricamente o vento seja grátis, os custos fixos ociosos das eólicas começam a ser muito elevados. Isto tem, obviamente, custos económicos para o país. Aliás, há uma tese que o povo diz, e com toda a razão, Deus Nosso Senhor deu-nos água, mas não nos deu os canos. O que é que isso significa? É que nessas energias renováveis, a gente, o vento, a água, pode ser grátis, mas depois os equipamentos para transformar aquilo em energia útil para nós são caros e, portanto, há custos fixos nestas energias. E, obviamente, se essas energias começam a estar em excesso no mix da rede, os custos fixos começam a ser muito elevados e geram sobrecustos que nós estamos a sentir já neste momento de forma particularmente evidente em Portugal. Por isso, é que em países que são do ponto de vista ambiental, perfeitamente responsáveis, mas fazem contas e por isso são ricos, como a Dinamarca e a Holanda, estabelece-se um limite para estas energias. A partir de um certo ponto não se passa, porquê? Porque senão há um excesso de capacidade instalada com custos ociosos muito grandes que afetam, geram sobrecustos grandes. É só por isso, não é nada contra o vento, contra as eólicas. É evidente que aqui há um problema que se põe. É quanto maior for o país, mais a gente pode jogar. Há uma região do país, nos Estados Unidos, há uma costa, está tudo a dormir, aquilo está a produzir energia eólica. E essa produz, vai para outra costa, desde que haja uma rede de transporte, de interligação poderosa. Portanto, na Europa, até a maneira de aproveitarmos mais essas eólicas, temos em Portugal e Espanha, é ter fortes ligações de Espanha à França, que não existem. Portanto, tínhamos que reforçar as ligações e aprofundar uma grande rede europeia, é o tal dossiê da supergrids. Só com uma supergrid é que a gente consegue minimizar este problema da intermitência e volatilidade da eólica num país, porque aí já joga à escala continental. E jogando à escala continental, nós podemos estar a dormir, aquilo está a produzir, e vamos vender a outros, noutro ponto da Europa, que podem precisar de energia. Enquanto isto não for resolvido, a gente está a gerar aqui custos muito grandes nesta matéria. E, portanto, é essa tese que eu aqui vos mostro, e o problema também é idêntico com o solar, só que o solar não chegou ainda à dimensão de capacidade instalada do eólico, mas quando eu ouvi falar em 1.500 megawatts de solar, de fotovoltaico, assustei-me, porque com o custo que é muito mais elevado que as eólicas. Mas a eólica, a tecnologia já está dominada. No solar fotovoltaico ainda não está, pelas vezes que vos disse, e, portanto, assustei-me passar esse valor. E depois não sei se têm consciência disto. É que estes painéis são muito sensíveis a qualquer nuvem que passe. A nuvem tapa o sol. E a gente vê os diagramas, grandes flutuações do solar, mesmo dia. Não é o problema não ver sol. Mesmo dia, o solar tem grandes flutuações porque as nuvens ao passarem. A semana passada estive em Cabo Verde, percebi que o problema lá é mais... A poeira é tal modo grande que aquilo tem que estar a ser limpo, senão não produz energia. E, portanto, há aqui este problema que é bom não esquecer. E agora explico-vos aqui a questão do apoio térmico. Havia as centrais que tinham sido feitas, os contratos de aquisição de energia. O que é que isso significa? Eu, quando fui Ministro de Energia, tive uma situação difícil da EDP, em que a EDP estava quase em falência técnica, financeiramente totalmente desequilibrada, os municípios não pagavam a EDP, E as redes de distribuição eram um desastre. Então o que é que eu tive que fazer? A empresa não ia ter capacidade financeira de investir ao mesmo tempo na produção e na distribuição. Então o que é que eu fiz? Invisto na distribuição, eu vou arranjar uns investidores privados para investir na produção. E aí estabeleci os chamados contratos de aquisição de energia. O que era isto? Era uma concessão que o governo dava para uns tipos de produzir energia elétrica e iam vendê-la à rede pública. Isto não é a liberalização do sistema. Fiz isto por razões da estrutura financeira da EDP. Portanto, aquilo no fundo, como eu expliquei, muitas vezes eram centrais da EDP fora do balanço da EDP, mas era a EDP que estava a pagar na tal tarifa binómia, custos fixos e custos variáveis. Mas isto não é a liberalização. E então o que é que aconteceu? Havia descontratos feitos, conseguiste passar ao regime liberalizado em que a produção competia entre si, tentou-se simular um regime de mercado para estes contratos e estabeleceram-se os COMEX. O que é que os COMEX fazem? Fazem, resultam da extinção destes contratos de aquisição de energia. E estes COMEX tentam justamente simular essa oferta de mercado para a energia das centrais, mas respeitando os contratos. Moral da história. Aquilo teoricamente vai vender à rede ao preço de mercado e a diferença é como os PRGs. A diferença entre os custos de manutenção do equilíbrio contratual e os preços de mercado, pagamos nos CIEX. Portanto, os CMEX são os um tanto das CAI, têm que respeitar, como era óbvio, no Estado, isso foi um governo socialista que fez e acho que tinha que o fazer, estamos num Estado de Direito, temos que respeitar os contratos que foram feitos. Simulou-se isto passou-se, de facto, para os CIEX, os tais sobrecustos deste funcionamento liberalizado. E, portanto, passa-se o mesmo. Por efeitos contabilísticos, a tarifa elétrica é separada em quê? Em preço de mercado grossista e na diferença sobre custo dos COMEX, que é os COMEX menos o preço da rede. Exatamente. Aqui, em vez de COMEX, pediam para o PRE e aplicavam-se aos PREs. É exatamente a mesma história. Só que com um pequeno problema é que os PREs são muito mais elevados que os COMEX. Porque, no fundo, estas centrais tinham custos de produção mais baixos que os preços da PRE. Portanto, há um sobrecusto, mas este sobrecusto é menor que o sobrecusto das PREs. Mas também há um sobrecusto que é, em termos contabilísticos, tratar exatamente da mesma maneira como era tratado na Espanha. E quanto às novas centrais? Qual é o dilema que tem das novas centrais? É este. É que a gente precisa de novas centrais térmicas, porque quanto mais eólicas fizer, mais centrais térmicas de recursos precisa para o dia. E então qual foi o dilema que o governo teve? Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, quando foi inaugurar a central de Lavos da EDP lá em cima, disse uma coisa que foi: nós precisamos isto em termos de segurança do abastecimento energético. O que é que ele quis dizer? Não nos governamos só com as eólicas, a gente precisa de centrais térmicas para garantir que quando não há eólicos, ele não disse assim, mas eu decifrei logo o que é que ele quis dizer. Precisamos de centrais térmicas. Então qual foi o dilema? É que estas centrais térmicas fazem aquilo que a gente chama tecnicamente, deviam fazer, são centrais térmicas de base, as centrais de ciclo combinado a gás natural e centrais a carvão, são centrais que foram feitas, grandes equipamentos, para trabalhar várias horas no diagrama de cargas. E eu trabalhar várias horas no diagrama de cargas no preço de energia vem diluído o quê? Os custos fixos do investimento e a gente paga tudo no preço da energia. O problema é que estas centrais tinham sido dimensionadas e pensadas para trabalhar várias horas do dia, devido à essência das eólicas que têm prioridade no acesso à rede, estão cada vez mais a trabalhar só de apoio às eólicas. Então, moral da história, elas estão a passar a trabalhar poucas horas por dia. Os COMEX foram resolvidos para aquele processo que expliquei. Agora as novas. Quem é que investia em novas centrais térmicas se não lhes fosse assegurado que alguém lhes pagava o investimento, dado que o consumidor não ia pagar, porque elas iam trabalhar poucas horas por dia, e, portanto, na lógica de central marginal, o preço marginal não paga os custos fixos, paga os variáveis. Isto em termos económicos, a gente estuda isto na microeconomia. Portanto, como são centrais que vão ser centrais marginais, trabalhando uma, duas, três, quatro horas por dia, pouco tempo, porque as eólicas da prioridade à rede, qual é o dilema? É que o país precisava de novas centrais térmicas, mas ninguém e investir em centrais térmicas, como o Presidente da Galp disse de forma evidente para a opinião pública, só através da remuneração pelo preço da energia, porque essa não garantia a diluição dos custos fixos. Moral da história, o que é que o Governo fez em agosto? Foi dar a estas centrais o quê? A garantia de potência, que é a gente remunerar os custos fixos. No fundo, é voltar aos cais que eu tinha estabelecido, por outras razões, e acabou-se a liberalização neste aspecto. E mais surpreendentemente que isso, é que o problema era para as centrais térmicas e foram agora arranjar esta demolição da potência instalada também para todas as outras centrais novas que vão existir. Né? Todas as outras, também a bombagem vai apanhar a boleia. E portanto, isso significa o quê? Por via da eólica já ter uma grande componente na rede e estas centrais estarem cada vez mais a trabalhar como apoio a elas, é evidente que ninguém queria investir em novas centrais e, portanto, o Governo teve que arranjar esta solução. E, portanto, o que é que eu aqui quero explicar? É que estes custos de manutenção do equilíbrio contratual e sobem na medida em que, quanto mais a eólica tem peso na rede, mais a gente paga os custos de manutenção do equilíbrio contratual, que reflete o quê? O desajuste entre o tempo que elas estão a trabalhar e os compromissos que foram assumidos. Sobe. E agora, para as novas, isto para as velhas, para as novas, tivemos que pagar logo à cabeça os encargos de potência, senão não havia investimentos nas novas. E, portanto, isto, e portanto, no fundo, o que é que os homens da eólica andam a dizer? Lá está a haver apoios do governo ao carvão e ao gás natural. Isto é errado. O que está a haver é o respeito dos compromissos contratuais. Com centrais que eram para fazer a base do diagrama, que não fazem, tinham contratos em que, fazendo a base do diagrama, podiam pagar os custos fixos, como não fazem, é evidente que tem que se pagar essa diferença. E, obviamente, quanto menos tempo trabalharem, mais os comex e os cais sobem, como é óbvio. Portanto, é isso que está a passar. O que é que isto mostra, mais uma vez, do ponto de vista económico, é que a eólica começa a exceder a sua cota-parte no mix equilibrado, e a gente sabe isto das redes, não é de agora, quando uma das formas de energia excede, começa a gerar desequilíbrios nas outras que também estão na rede, e a gente começa a pagar a ineficiência do sistema. Portanto, é isso que passou a acontecer. Portanto, tem aqui claramente os sobrecustos das PREs, mas agora os COMEX e os sobrecustos das CAIs, porque, entretanto, houve duas centrais que não passaram aos COMEX, ficaram no regime das CAIs, e, portanto, a gente está a ter também sobrecustos delas, como eu depois explico em pormenor no texto, se quiserem depois ler, e aqui não tenho tempo, e, portanto, é isto que está a passar, no fundo, com a questão das eólicas. O excesso de eólica começa a fazer com que as térmicas antigas e as novas estejam pouco utilizadas. As antigas resolve-se como? O custo dos comex sobra, porque é o que a gente tem que pagar para respeitar os equilíbrios que havia previamente. As novas resolve-se pagando os encargos de potência, porque aí não estou a trabalhar, mas o consumidor paga esses encargos de potência e, portanto, os custos fixos ficam o problema resolvido, senão não investiu. E terminava com a questão, para mim, extremamente importante, diria que é vital para a economia portuguesa, é a questão das renováveis da moda e importação de petróleo. Os homens que estão contra as nucleares dizem uma coisa e têm toda a razão. É que a nuclear não resolveu o nosso problema do petróleo. É tão carga d'água. Se a nuclear não resolve o problema do petróleo, como é que formas de energia, como é óleo e fotovoltaica, só produz energia elétrica, vão resolver o problema do petróleo? Não resolve. Isto é uma contradição que caíram, mas andam a vender como se estivesse. O que é que se passa? É que a gente já não precisa de petróleo para produzir energia elétrica. A última central que ainda é do meu tempo da EDP, que era a central de Setúbal, a Fuel, está desclassificada. A gente hoje utiliza carvão e gás natural. Portanto, até se me disserem que reduz e há uma coisa de carvão e gás natural, têm razão. Na medida em que, quando está a produzir eólica, não está a produzir as centrais. Agora, do petróleo não reduzem nada, porque a gente já não precisa. E depois, como o automóvel elétrico não vai ser massificado a curto prazo, a gente também, onde é que está a consumir petróleo? É nos transportes. Logo, como a gente não vai ter uma frota elétrica tão cedo, infelizmente, era bom, mas não vamos conseguir tê-lo, o facto de ter esquemas de produção de eletricidade não nos permite resolver o problema do petróleo dos transportes. E aí, o que é que acontece? Acho que o grande desafio que temos, e por isso é que o veículo elétrico é uma boa ideia de médio e longo prazo, a gente tem que reduzir drasticamente a dependência do petróleo nos transportes. Vamos lá chegar. Agora vamos começar com os híbridos. Depois vamos ver. E como é que isto se resolve, a meu ver? E resolve com três ou quatro coisas. Primeiro, neste momento, é meter biocombustíveis, se queremos reduzir o... É com biocombustíveis, é essa renovável que resolve o problema a curto prazo. Não são as renováveis da moda, a eólica e a fotovoltaica, como andam a anunciar. Para curto prazo, é meter biocombustíveis para a frota atual. Depois, o que é que temos que fazer? A gente tem que investir no transporte urbano de qualidade para as famílias, as pessoas, em vez de continuar nesta moda de vida automóvel para o centro das cidades, tem que ter o transporte coletivo. Agora, não se consegue convencer um tipo que andava de automóvel a passar para o transporte coletivo se não for de qualidade. Isto nas pessoas, nas grandes cidades. E aí, começando já com os veículos elétricos, ou os tais estiverem a perder dois carros, também é uma ideia útil. Depois há outra questão de transporte de mercadorias, que eu espantosamente, eu acho que a classe política, qualquer seja política, não percebeu. É que o problema não é o TGV de passageiros. O que é que acontece? Este modo de transporte de mercadorias que temos em Portugal está condenado por razões energéticas e ambientais. Transportar mercadorias por estrada está condenado. Portanto, a gente tem que investir, passar as mercadorias, para o modo ferroviário e marítimo. passar para o modo ferroviário significa o quê? A gente tem dinheiro ou não tem, eu aí não vou na conversa dos macroeconomistas, não há dinheiro, não se pensa nisto, a gente tem que arranjar dinheiro, em nome da Comunidade da Economia, para investir numa rede decente, ligada à Espanha e à Europa, uma rede de bitola europeia. Agora, com a nossa dimensão e o facto de, em termos de comboios de mercadorias, irmos ter poucos comboios TGVs para ligar à Europa, não faz sentido fazer duas redes de bitola europeia, uma para mercadorias e outra para passageiros. O tráfego vai haver, se escasso de passageiros, permite que a rede seja uma rede mista, bitola europeia, na qual circulam os comboios de passageiros, aqueles que se chamam vulgos TGVs, e depois também podem ir mercadorias a mais baixa velocidade nas horas em que não circulam os comboios de passageiros. Portanto, é assim que se resolve o problema da diminuição de petróleo dos transportes, passando para o modo ferroviário. E, portanto, não é o TGV de pessoas que vai resolver o problema da competitividade portuguesa, é as linhas ferroviárias mistas que transportam mercadorias, porque é nas mercadorias que a gente resolve a competitividade da economia portuguesa, não é nas pessoas. Eu tenho dito de forma irónica, se eu me disserem que eu vou a 120 no meu BMW de serviço do banco ao Porto e não estou satisfeito, preciso de um Porsche para ir a 200, acham que isso aumenta a competitividade da economia portuguesa? É o meu problema do TGV. Onde aumenta a competitividade da economia portuguesa é na redução dos custos de transação, como a gente sabe, a economia. Isso é nas mercadorias. Portanto, o que tem de ser feito em termos de transportes? A meu ver, são estas coisas que têm de ser feitas em termos de transportes. E é por aí que a gente reduz, vai reduzir a prazo a dependência do petróleo. Não é que use óleo, fotovoltaico, que a gente reduz a dependência do petróleo. Portanto, eu só, ironicamente, digo que ponho-vos aqui algumas declarações governamentais, que é do Primeiro-Ministro, quer depois do Secretário de Estado da Energia, quer... quer do Estado de Estado, quer da Ministra do Ambiente, que tem grande volatilidade. Cada dia dizem uma coisa, apresentam um preço de redução de importação de combustíveis ou de petróleo. Portanto, eu digo aqui, ironicamente, que estas relações governamentais têm tanta volatilidade como a eólica ou mais, porque cada dia tinha o seu... Tempo. A Ministra do Ambiente vem dizer que 10 novas barragens iam poupar a Portugal a importação de 3,3 milhões de barris de petróleo. Como eu já expliquei, não. Petróleo não reduz nada. Pode virar uma coisinha de carvão, o gás não está, mas petróleo não reduz nada. Portanto, vou ver a falta de rigor das declarações que são feitas. E, portanto, o que é que eu chamo a atenção? Isto não é só a classe política. Os jornalistas económicos também é raro que percebeu isto. Também vão nesta conversa que... Então, já não utilizamos petróleo na produção de eletricidade. O consumo de petróleo é basicamente do setor dos transportes. Bom, e as minhas contas, houve uma redução, houve alguma com as renováveis, e essa redução tem aqui os números, porque em termos de carvão e gás natural foram 164 milhões de euros. As contas que tenho, se não são os 500, 700 que andam para anunciar. Não é no petróleo, é no carvão e gás natural. E agora, repare, isto eu não posso chamar a poupança, tecnicamente, porque isto é uma substituição. A gente deixou, não é poupança para o país, no sentido de que a gente deixa de importar 164 milhões de euros em gás natural e carvão, mas investiu em custos fixos valores muito mais elevados do que isto. E como investiu em custos fixos valores muito mais elevados, o sobrecusto das renováveis, que reflete o excesso de custos fixos que elas estão a trazer do sistema económico português, são superiores a este. O homem da... o que eu chamo o habitual porta-voz das eólicas, que é o presidente da APREN, que é o homem sempre que aparece a vender este produto, chama-lhe poupança. E temos económicos, não há uma poupança, há uma substituição de uma coisa por outra. E acontece o seguinte, é que neste momento, e bem, já há uma fábrica que monta aerogeradores em Viana do Castelo. Portanto, neste momento já se pode dizer que a gente não está, que está teoricamente, não está a importar os equipamentos. Mas isso só começou a funcionar o ano passado. Portanto, até agora, quando a gente investia em eólicas, substituía o quê? A importação de carvão e gás natural pela quê? Para a importação de equipamentos. Portanto, nem havia poupança para o país. Deixámos de importar combustíveis, passámos a importar equipamentos. Neste momento, essa fábrica existe e é positiva. É melhor haver que não haver. Eu acho que veio tarde, já devia vir há mais tempo. E depois o que é que aconteceu? Mas aquilo é com tecnologia alemã. Portanto, até os royalties que a gente paga aos alemães. Os alemães vão dizer que aquilo, valor acrescentado, é 100% em Portugal. Se os alemães estivessem distraídos, não pagassem o royalties da tecnologia. Não é assim. Tem termos económicos, é que as coisas não são assim. Mesmo que os equipamentos sejam todos produzidos em Portugal, e as torres são, já na Tegop, na Silva Matos e na Martin Ferro, excelente, outras coisinhas começam a ser feitas, mas o know-how, a tecnologia, é sobre licenciamento alemão. Portanto, É melhor, é excelente a fábrica de Viana do Castelo, mas não. Não venham dizer que o valor acrescentado é 100%. E, portanto, a gente tem aqui uma aparente poupança de 74 milhões de euros, que contrasta com o sobrecusto que temos na PRE. E, portanto... já me baralhei no meio disto, já não sei para onde é. Estou a andar para a frente, E, portanto, o que ela termina de chamar a atenção disto. Estas renováveis da moda não substituem o petróleo, devido aos custos fixos que estão a gerar, que eu vos expliquei, estão a gerar sobre custos muito grandes, que refletem o quê? O custo de uma capacidade ociosa, que a gente pagou em termos de custos de investimento, mas depois não está a utilizar. Se os tiverem uma fábrica que só está a trabalhar 25% do tempo, acham, mesmo sem grande formação económica, que ela é rentável. Qualquer pessoa percebe que isto vai ter problemas de rentabilidade económica e complicados. E, portanto, é o que está acontecendo com as eólicas. Ainda por cima se confunde potência com energia, porque a potência que está instalada, só 25% do tempo é que produz energia. Portanto, a potência média é 25% da potência instalada. E que geram uns sobrecustos que já estamos a pagá-los nas renováveis. Depois, como utilizamos menos tempo as térmicas que estavam projetadas para trabalhar à base do diagrama, geramos também sobrecustos nas outras, portanto temos sobrecustos numas que geram sobrecustos nas outras e está tudo a gerar sobrecustos. Isto não é sustentável para a economia plena na face que temos. E, portanto, a gente tem que fazer aqui alguma moderação, e o que eu recomendava, e com isto termino, é que uma expansão eólica, neste momento, tem que acompanhar o aumento de consumo na rede portuguesa. Faz sentido a gente dizer, quer uma dada cota de eólicas. E então, se o consumo aumentar, a gente vai expandindo e mantendo o mix fixo agora. Continuar a aumentar as eólicas, uma situação de estagnação da economia portuguesa, em que não sabemos se os consumos aumentam, é uma coisa que já fazer o novo aeroporto de Lisboa sem saber se vai haver procura de transporte, com as incertezas que temos, que aliás aí o governo já percebeu que não deve fazê-lo. E, portanto, há um colega meu da EDP que até diz uma grande piada, é que a gente, quando vai fazer mais eólica, está a fazer uma OTA energética. O aeroporto fora do sítio, por estas razões. Portanto, termino com isso, chamando-nos a atenção que, infelizmente, não vamos ter tão cedo a massificação do automóvel elétrico, daquela ambição que os homens da eólica têm neste momento. A gente tem excesso de eólica à noite, eles já a conheceram, e então vamos carregar os automóveis elétricos. Não vão, porque, infelizmente, as baterias não permitem a massificação do automóvel tão cedo. Daqui a 20 anos acontecerá isso agora. O senhor sabe tão bem como eu, não podemos dimensionar uma coisa para daqui a 20 anos. O país, a economia, tem que chegar até lá. Quando lá estivermos, ótimo, podemos ter isto tudo. Enquanto não chegarmos lá, temos de ter cuidado nos excessos que estamos a fazer nesta matéria. E termino chamando a atenção que a parte da eficiência energética devia haver o voluntarismo, e não é na parte industrial, é na parte dos transportes e na parte doméstica, porque aí o mercado não funciona. A gente aí não tem o mercado para fazer a afetação de recursos. Na parte industrial, os empresários já perceberam. Aquilo que vende no mercado, se não forem eficientes no uso dos inputs de energia, inclusive, vão à falência. Aí o mercado funciona. Agora, no setor residencial dos transportes, em Portugal, como nos países da OCDE, é que temos que ter políticas voluntaristas, públicas, inteligentes do governo, porque só para o mercado não vamos lá. Portanto, aí tem que haver um voluntarismo muito maior do governo, e, para mim, o discurso da política energética não se pode cingir ao discurso das renováveis da moda. Isto é um erro, é muito mais global do que isso, não é acabar com as renováveis da moda, nem pouco mais ou menos, mas é respeitar um mix equilibrado. Países como a Holanda e a Dinamarca, que são responsáveis, e são mais, começaram a pensar nisto do ambiente muito antes de nós, estão a fazê-lo, e, portanto, há aqui um equilíbrio, um bom senso, que acho que é aquilo que tem que haver em Portugal. Se depois quiserem, posso-vos falar da minha visão sobre o nuclear, mas não era isso que cá vinha falar, mas não rejeito isso, se quiserem.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Mira Amaral. Não haverá o perigo, ao contrário daquilo que li numa entrevista recente sua, numa entrevista que deu numa TV brasileira, ninguém tem percebido nada do que disse, falou muito rápido. Desta vez não haverá esse perigo, até porque esta nossa audição será transmitida pelo canal Parlamento e, portanto, toda a gente terá a oportunidade de ver, rever e gravar, se assim for interesse. Estava então a palavra aos seus deputados, começando por dizer que, entretanto, chegou o seu deputado Odete João, do Partido Socialista. O seu deputado Pedro Saraiva foi o primeiro a solicitar a palavra.
Boa tarde. Eu queria, antes de mais, saudar a presença do Sr. Engenheiro Mira Amaral, que eu me tenho habituado a ver noutros contextos, mas é gratificante vê-lo nesta casa que agora, enfim, profissionalmente também é minha e que também já foi sua, ainda que por um período curto, um espaço de tempo. Ainda que na qualidade de governante tenha aqui vindo com alguma assiduidade, espero, enfim, que também esteja a apreciar esta possibilidade agora numa outra posição, em que também está mais confortável para desmistificar certas coisas e interagir com este grupo de trabalho que vai acompanhando as políticas energéticas. E eu queria começar por dizer que apreciei particularmente, e acho que foi avisado de termos dado um tempo maior do que aquele que é o usual, porque só assim se consegue ir para além daquela versão demagógica de tentar em 30 segundos não ir ao cerne das questões. E no fundo muito daquilo que disse é uma perspectiva que eu também tenho muito apreço em assumir, que é a perspectiva da engenharia. Quer dizer, nós podemos alimentar os mitos que quisermos, mas eles não são sustentáveis. Eu lembro de coisas básicas, como na euforia dos biocombustíveis, ver quem defendesse soluções em que era óbvio, do ponto de vista termodinâmico, é apenas dominar a primeira lei da termodinâmica, não é preciso dominar as outras, para perceber que se estava a injetar mais energia do que aquela que alguma vez podia depois ser retirada desse mesmo biocombustível. Portanto, o mundo evoluiu para coisas que são quase surreais quando queremos pôr-lhes alguma lucidez em cima. E acho que o Sr. Jair Amaral aqui desmistificou muita da propaganda que tem sido feita em torno destas matérias, mas com lucidez, quer dizer, portanto, não significa que não haja medidas que se possam, de alguma forma, louvar, mas entre o mito e a realidade há uma grande diferença. E eu permitia-me aqui, enfim, sublinhar duas ou três coisas e depois colocar algumas questões. Eu diria que qualquer observador atento diria que se há alguma renovável onde nós temos um recurso endógeno altamente competitivo na Europa é a solar. E algum dia a solar há de evoluir tecnologicamente. Portanto, eu acho que nós aqui antecipámos apostas em renováveis que se calhar virão cedo mais, e acho que devemos estar muito atentos é para quando o solar se tornar mais competitivo nós sermos dos primeiros, porque nós damos cartas na Europa. E, portanto, o mapa regional de energia solar diz-nos, ainda no outro dia estive a ver esses dados desagregados, quase à lupa, portanto, das 1.300 sub-regiões da União Europeia, se olhar para o top 10 de potencial solar, nós temos 5 das melhores sub-regiões em termos de solar, e, portanto, isto verdadeiramente outros países não têm, e até historicamente nós temos um bocadinho na vanguarda do solar. Há um famoso padre que se dedicou a fazer investigação na área do solar e era muito alto, ficou conhecido como o padre Himalaia. Portanto, no início do século XX nós tivemos tecnologia pioneira em Portugal em torno de fornos solares, e portanto eu gostava de ver muito Portugal era nesta onda, e contrariamente a essas apostas o que vejo é a Espanha a ganhar, e é preciso dizê-lo aqui também com clareza. Há cerca de 50 grandes infraestruturas de investigação dentro do espaço da União Europeia que lidam com várias tecnologias, e acabou de ser decidido há 3, 4 meses, que a grande valência de investigação em solar vai estar em Espanha, não em Portugal. E, portanto, nós, em vez de andarmos distraídos com esta propaganda, não estamos a cuidar das coisas sérias, contrariamente àquilo que outros países estão, efetivamente, a fazer. Até porque só por essa via também é que nós vamos criar clusters. Eu acho que, no sentido contemporâneo do termo, nós não temos nenhum cluster de renováveis, porque a incorporação de tecnologia portuguesa é virtualmente nula, como algum trabalho também tive hipótese de elaborar, prova a exaustão. Eu fui ver um bocadinho qual é o panorama de produção de patentes em renováveis por habitante. E os picos estão lá, quer dizer, à escala mundial nós não estamos a gerar tecnologia digna desse nome em torno das renováveis, e portanto eu acho que houve aqui uma inversão de calendários, houve aqui uma inversão de prioridades, e todos estamos a pagar os preços dessas mesmas inversões, como a sua intervenção bem ajudou aqui a evidenciar. E portanto isto é uma reflexão inicial com um pano de fundo para um conjunto de questões que eu gostava de lhe colocar. A primeira prende-se com a guerra do preço dos combustíveis, e como no seu governo também tomou medidas sobre esta matéria, é um tema recorrentemente discutido neste grupo de trabalho. Já ouvimos toda a gente que podia ser ouvida, com visões totalmente contraditórias sobre a questão, e se calhar a sua palavra será mais isenta, porque não está, enfim, não é parte interessada diretamente nesta contenda. E portanto o que eu lhe perguntava é qual é a sua opinião. Há um mercado efetivamente, não diria em condições de concorrência perfeita, mas aproximadamente um mercado a funcionar, e há racionalidade nos preços que os combustíveis são pagos em Portugal? havendo, não lhe coloco a segunda pergunta, não havendo, o que é que sugeria que fosse feito para criar condições de mercado a nível da comercialização de combustíveis, com uma outra variante, que é uma subparte do problema, sobre a qual acho que há um grande consenso entre partidos, não há entre os operadores, por razões, possivelmente, também que têm a ver com as margens que eles geram. Parece mais ou menos óbvio que, pelo menos, dar liberdade ao utente dele utilizar gasolina não aditivada é algo que se reduziria facilmente nos encargos que cada um assume na casa de 5, 6, até 10 cêntimos por litro. O problema é que este mercado não se cria e, portanto, tivemos aqui também a possibilidade de ouvir os operadores das grandes empresas do setor que nos dizem, por uma questão de imagem, de marca, nós não queremos ir para esse segmento. O que naturalmente limita muitas condições é que esse segmento opera, portanto estará sempre à volta dos distribuidores independentes e das grandes superfícies comerciais. E eu perguntava qual é a sua sugestão, pode ser por via legislativa ou outra, para que a possibilidade de alargamento do portfólio ao cidadão comum de uma forma generalizada em Portugal, tendo acesso à gasolina dita low cost, possa vir a acontecer. Portanto, há uma sugestão concreta que pudesse deixar-nos nesse mesmo domínio. Segunda questão, do panorama que nos traçou, há aqui uma parte do enigma que eu ainda não consegui decifrar e, portanto, vou sempre aprendendo muito com estas questões, mas há algumas interrogações que permanecem, são as mais difíceis, portanto, são aquelas que devemos deixar para os professores do técnico. Portanto, a nossa percentagem de CIEGs andará nos 44% daquilo que pago. Os CIEGs, cumulativamente, em cada 100 euros que eu pago de eletricidade, 44 euros serão para cobrir estes custos de interesse económico geral, que alguém definiu por mim, porque nem me perguntou se eu os considerava de interesse económico geral, como cidadão, mas é isso que eu estou a pagar. O que parece um valor exorbitante, mas por outro lado, os dados que nos têm apresentado dizem-nos que ainda assim o preço médio de venda de eletricidade em Portugal, seja ao consumidor doméstico ou ao consumidor industrial, são valores que estão abaixo do preço praticado na média da União Europeia. Qual é a explicação estrutural do nosso sistema energético para, apesar de todas estas sobrecustos que estamos a pagar, e a ser verdade esta leitura, enfim, que eu não questiono do preço médio ser inferior, do nosso preço médio ser inferior ao preço médio da Europa e ao preço de Espanha, o que é que estruturalmente explica este aparente paradoxo? E a última questão era um bocadinho fazer a ponte entre a energia e a economia e, portanto, uma boa parte do problema da nossa economia é que há muita gente que, de uma forma, não diria parasita, mas quase, se habituou a viver o tal capitalismo que vive às sombras do decreto. E a regulação, porventura, não é o que gostaríamos que fosse. Como relançar a economia de uma forma, se quiser, até mais geral, enfim, porque sei que também tem escritos sobre esta matéria, e se isso passa ou não por revisitarmos todos os sistemas de regulação existentes em Portugal para criar verdadeiras lógicas de mercado nos setores onde elas aparentemente não existem e a regulação não tem feito o seu papel no sentido de garantir que passam a existir. Portanto, no fundo, eram estas três eixos de questões, digamos assim, que eu gostava de ver abordadas da sua parte, agradecendo mais uma vez a sua presença e a qualidade da sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Saraiva. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Mira Amaral, saudá-lo nesta sua presença aqui na nossa comissão e no nosso grupo de trabalho, e dizer-lhe que foi com muito agrado, e é sempre com muito agrado, que o ouvimos e que ouvimos a sua percepção sobre os temas da energia, e não só, que são temas bastante relevantes para o nosso país. E começava precisamente por me rever completamente na sua afirmação sobre a necessidade de mais voluntarismo na questão da eficiência energética. A nossa percepção é que, efetivamente, a eficiência energética é a renovável mais importante. E é por aí que nós conseguimos, efetivamente, obter de uma forma mais eficaz todos os objetivos que nos têm norteado e que têm procurado nortear as políticas de energia no nosso país. Em relação ao solar, dizer que também temos esta perspectiva de que há aqui um potencial enorme para desenvolver, especialmente no solar térmico. Portugal começou muito tarde a trabalhar nestas áreas e eventualmente não está a trabalhar da forma como todos nós gostaríamos. Houve alguns programas de apoio e de incentivos nestas áreas, mas efetivamente é por aqui que há um grande potencial. O planeta recebe de radiação solar por ano mais 7.700 vezes do que aquela energia que precisa de consumir durante um ano. E isso significa, quando há mais de 1.000 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso a qualquer tipo de energia, que há aqui de facto um potencial muito grande a explorar. Parece-nos que há aqui uma discussão, e que aliás uma discussão que tem surgindo ao longo dos últimos anos, precisamente que tem a ver com o mix que nós devemos ter no nosso país. Nós temos apostado muito no setor das eólicas, é reconhecido, mas também procuramos ultrapassar alguns dos problemas que são reconhecidos do ponto de vista técnico das eólicas, precisamente com aquela ligação que o Sr. Engenheiro falou, que tem a ver precisamente com a ligação às hídricas e com as centrais de bombagem. Nós temos de facto um grande problema, e depois este vai bater com a questão do carro elétrico, com a forma como é que nós podemos acumular eletricidade, e a única forma que nós vamos tendo no mundo é precisamente fazê-lo através das nossas barragens. E este também é o problema que temos com a questão do setor automóvel. Mas entendemos que há aqui uma questão, nós temos de caminhar. E estes últimos anos foram anos em que os progressos, penso que não sendo unanimemente reconhecidos como todos, como os melhores, mas são passos que nos permitem ter alguns dados interessantes. E eu gostava de dizer que quando se fala na redução de consumo de petróleo, eu penso que aquelas referências só podem ser tidas em conta com toneladas equivalentes a barris de petróleo. Quer dizer, é não, esses os dados...
É esse que o país... desculpa, o consumidor...
Com certeza, mas o país poderá não entender dessa forma. É verdade, nós hoje não produzimos eletricidade em Portugal com base no petróleo, mas produzimos com base no gás, e há uma grande equivalência ao nível das medidas de energia, e isto é reconhecido por todas as entidades, com a equivalência em termos de barris de petróleo. É uma das medidas que nós temos para fazer a medição do volume de energia em determinado momento. Mas eu percebi que, e percebi, quer no manifesto, quer em momentos posteriores, que entendem que devemos reabrir a discussão sobre o nuclear no nosso país. E a questão que eu gostava de lhe colocar tem a ver com o seguinte. Eu entendo que o país só ganha em fazer este debate, porque mesmo que o debate resulte na opção do não nuclear em Portugal, eu acho que este debate é sempre um debate muito importante para que os portugueses concluam a importância que a energia tem, e de quase certeza absoluta conseguiremos um resultado disto, é que as pessoas percebam a importância da eficiência energética, porque a energia significa ou um custo muito elevado ou, em alternativa e cumulativamente, um encargo para as novas gerações em termos ambientais e também em termos económicos, como é o caso destes sobrecustos todos que temos falado. E na questão dos sobrecustos, eu gostava de ter da sua parte a sua opinião sobre onde é que nós podemos, efetivamente, fazer essa redução. Porque todas estas parcelas têm uma política associada a ela. Os dados que eu tenho do ano passado apontavam para, por exemplo, que nas eólicas estivéssemos nos 320 milhões. Na cogeração, antes da alteração que a Assembleia da República fez, 116 milhões. Nos QMECs, 305 milhões. Nos CAIs, 248 milhões. Nas rendas para as autarquias, 239 milhões. No sobrecusto de Madeira e Açores, 133 milhões. Estes valores podem ter tido aqui algumas alterações, este documento não é o mais recente, mas todos eles significam que há aqui uma aposta numa política. E nós entendemos, quanto a esta questão, que deve haver uma grande transparência para com os consumidores sobre para onde é que vai o seu dinheiro, e o Sr. Engenheiro referiu isso, o seu dinheiro da fatura. E isto parece-nos que é essencial. Aliás, a DECO colocou uma petição na Assembleia da República, precisamente, sobre esta questão, e quero... Movimentos da sociedade civil, como o do Manifesto, movimentos como o da DECO, são muito importantes, porque eu acho que, em última análise, permitirá, entre todos, fazermos aqui um debate político muito interessante sobre temas de energia, mas permitirá que, no fim, cada um dos portugueses tenha uma percepção muito clara sobre a importância da energia. E isso é muito importante que se faça, e que não existia talvez há 10 anos, acho que houve aqui uma sensibilização muito grande dos portugueses e a questão das renováveis contribuiu decisivamente para essa questão. Para terminar, e não querendo ocupar muito tempo, só uma questão. Em relação ao automóvel elétrico, eu percebi algum pessimismo, e eu comungo do pessimismo, quanto à questão das baterias. Mas eu queria também chamar a atenção para o seguinte. Há experiências, nomeadamente nos Estados Unidos, com a Tesla, há experiências no Japão com baterias que eu penso que são encorajadores no sentido de continuarmos este caminho. Penso que conhecerá e gostava de ter a sua opinião sobre isso. Para finalizar, o Sr. Deputado Pedro Saraiva falou na questão dos combustíveis. Esta é uma questão que nos preocupa a todos nós. Acho que a questão do... O Sr. Deputado Pedro Saraiva fez aqui uma referência que eu acho que é de facto importante, que tem a ver com os combustíveis low cost e não aditivados. Gostávamos de ter a sua percepção quanto a essa questão. A Assembleia da República tem trabalho nesta área e tem um entendimento que eu penso que vai abrangendo todos os partidos no sentido do combustível low cost seja comercializado e seja disponibilizado a todos os consumidores que queiram, mas gostávamos de ter a sua opinião sobre isso. Mas gostava de ter a sua percepção sobre, e a sua previsão, se é possível, sobre como é que vai ser a evolução do preço do petróleo para os próximos anos. Nós, efetivamente, nós com 100 dólares, ainda não chegamos aos 100 dólares por barril, estamos neste momento com um preço recorde no preço dos combustíveis e ainda não chegamos aos 148 dólares, que foi a marca que chegámos em 2008. É verdade que o euro desvalorizou, é verdade que o dólar valorizou-se e há questões de política fiscal que estão aqui a ter o seu efeito. Mas neste quadro gostava de perceber o que é que prevê que nós venhamos a ter no próximo ano em termos de preços do petróleo. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Odete João, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Mira Amaral e as questões que eu vou colocar são de alguma forma breves. É evidente que nesta questão da produção de energia elétrica nós temos vindo a fazer um caminho que não é fácil, portanto, e houve por parte deste governo uma aposta clara na energia eólica. E é evidente que isso também nos permitiu, de algum modo, e como foi dito pelo Sr. Engenheiro, se numa fase inicial nós estávamos a importar todos os equipamentos, agora já há de algum, a produção desses mesmos equipamentos e esperemos que num futuro próximo sejamos também mentores naquilo que é equipamentos mais eficazes na produção, quer seja da energia eólica, quer seja de outras formas de ou equipamentos para a produção de energia. Quero dizer com isto que este caminho, ao ser feito, nós vamos ao nível da investigação e da resolução de problemas que se vão colocando neste caminho, vamos procurando inovar. E é isso também que nos permite, de algum modo, ir ocupando patamares nesta escala que nos permitem resolver problemas, os problemas que se colocam de uma forma muito mais eficaz. E não é alheio neste processo a constituição nas estratégias de eficiência coletiva do Polo de Competitividade e Tecnologia da Energia. E é evidente que se, por um lado, aquilo que é as questões energéticas e as suas várias formas de produção, que tem que existir um mix que seja articulado, sem haver predominância de uns sobre as outras, com os efeitos eventualmente perversos que isso possa ter, também aqui na parte da inovação tem que haver uma articulação entre aquilo que são as empresas que trabalham nesta área, os centros tecnológicos e as instituições de ensino superior fundamentais necessariamente para atingirmos patamares ao nível do conhecimento que nos permitam encontrar formas mais eficientes de resolvermos um problema que é grave no nosso país. Portanto, sobre esta matéria, qual é a percepção que o Sr. Engenheiro tem daquilo que tem sido a investigação portuguesa nesta matéria e a articulação necessariamente com outros polos de investigação ao nível internacional. Por outro lado, a questão dos carros elétricos, e como foi aqui referido pelo Sr. Engenheiro, se temos um problema com as baterias e a sua autonomia e até diria eventualmente depois as questões da sua não utilização e as questões da reciclagem que se colocam, que são situações que também têm que ser pensadas, investigadas e têm que se encontrar soluções. Há aqui uma área que, em meu entendimento, resolveria de algum modo as questões da pouca autonomia destas baterias, que era um investimento forte naquilo que são os transportes públicos, os transportes urbanos, porque aí, de algum modo, as situações de abastecimento estariam acauteladas de uma forma mais fácil. E a pergunta que coloco é se nesta questão da mobilidade elétrica não se deveria começar já, mesmo correndo os riscos de ainda estarmos numa fase incipiente de desenvolvimento na questão da mobilidade elétrica, uma aposta forte e primeira definir como política nesta área a utilização nos transportes públicos. Porque isso também permitia depois ir resolvendo outros problemas para alargar portanto, a outras formas de mobilidade que não fosse exclusivamente os transportes públicos. E basicamente eram estas duas questões que eu tinha para colocar ao Sr. Engenheiro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço aos Srs. Deputados as questões colocadas. Antes de passar a palavra ao Sr. Engenheiro Mira Amaral, apenas fazer uma referência à questão da eficiência energética. O Sr. Engenheiro referiu durante a sua apresentação que entende o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética como pouco ambicioso. E depois referiu também que nas áreas de transportes e no setor doméstico estarão, portanto, as principais lacunas. De qualquer das formas, segundo o último relatório a que tivemos acesso por parte da Agência para a Energia, o setor residencial até nem estará tão mal em termos de taxas de execução neste momento, quanto aquilo que são o setor dos transportes, efetivamente, e o setor Estado. O setor Estado, aí sim, é que estará, portanto, a grande lacuna em termos de execução do plano neste momento. Pergunto-lhe, tendo isto, portanto, em consideração, pergunto-lhe o seguinte. Resulta claro também da sua intervenção que entende que o mix energético para o qual caminhamos e que está, portanto, e que está plasmado na Estratégia Nacional de Energia será um mix energético inadequado. Tendo em conta, portanto, quer numa perspectiva de Estratégia Nacional de Energia, quer a perspectiva do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, o que é que o Sr. Engenheiro consideraria que seria, em termos percentuais, um mix energético adequado para Portugal em 2020? E o que é que, em sua opinião, por exemplo, quando nós temos em consideração que medidas como o aprovisionamento verde, como a redução de consumos na administração pública, pura e simplesmente não foram implementadas, embora constassem do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, quais seriam, na sua perspectiva, as medidas a implementar em termos prioritários quanto a este Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética pudesse, para que este Plano Nacional de Ação pudesse ser mais ambicioso e conseguisse cumprir com aquilo que se pretende até 2015, que é o horizonte temporal da sua duração? Tem então a palavra o Sr. Engenheiro.
Muito obrigado pelas questões postas. Primeiro, as conjunto de questões que o meu caro amigo, o Sr. Deputado Pessoa, pensava depois. A primeira sobre os preços de combustível. Deixem-me primeiro dizer-lhes uma observação que ele fez sobre os biocombustíveis. Foi um caso típico, houve aqui um exagero de subsidiação, realmente nos Estados Unidos, quando se vai incentivar biocombustíveis através dos recursos alimentares. E, portanto, desviou-se coisas que deviam ser para alimentar a população, passou-se biocombustíveis com subsídios doidos. Isto deu nos Estados Unidos, deu na Ásia, isto é um exemplo típico do excesso de intervenção do Estado numa área, que se desnataram as florestas, produziu biocombustíveis, portanto o balanço de CO2 piorou, porque a floresta capturava. E, portanto, os biocombustíveis têm que ser feitos aonde? Em sítios que não conflituem com os bens alimentares. E, obviamente, nesse aspecto, o Brasil, Angola e Moçambique têm terras que permitem fazê-lo sem conflituar. E depois temos de ter cuidado de não aceitar biocombustíveis tipos asiáticos que destroem florestas fazer biocombustíveis. Aí temos que ter um selo ambiental para evitar essas coisas. Mas, portanto, eu acho que o biocombustível tem uma oportunidade. São, neste momento, face à frota existente, a única solução possível para minimizar o petróleo das medidas de gestão da procura, da eficiência energética. São, não tenhamos ilusões. Eu acho que aí o governo português também tem estado distraído. Fala muito de renováveis, mas esta, neste momento, em termos de transportes, era a que tinha que ser feita. Isso, para mim era evidente. E, jogando com Angola, Brasil e Moçambique, eu acho que é um sítio onde há terras em que não há conflito nas duas coisas. Porque quando há conflito nas duas coisas, isto só faz aumentar o preço da agricultura e que as reclamações mais pobres depois não têm dinheiro para comer. Portanto, isto para mim é óbvio e isto é um exemplo claro em que todas as coisas que apoiamos é como os medicamentos têm sempre efeitos secundários. Não, é assim? Não tem nenhuma medida de política económica ou energética tem só efeitos positivos, tem sempre também efeitos secundários. Portanto, a qualidade da decisão está entre quê? Em minimizar efeitos secundários, maximizando os efeitos positivos. E aliás, desculpa, uma franqueza, quando eu ouço falar, alguns tipos que vêm sempre com as soluções, só tem benefícios, nada na vida tem só benefícios. Tudo tem benefícios e tem desvantagens. Não há nada só com vantagens. Portanto, e quem resolver, chegar aqui, resolver o problema energético do país ou do mundo um dia para o outro, ou não sabe o que está a dizer, ou está a contar uma história da carochinha, é que também não é apropriado. Portanto, estas coisas têm que ser vistas com algum realismo, humildade. Nenhum de nós tem uma solução na manga que resolve tudo. Agora, podemos tentar, com um bom senso e equilíbrio, não fazer exageros. Bom, e sobre o preço dos combustíveis? Isto é um caso típico em que eu acho que os senhores já ouviram, que eu já ouviram a autoridade de concorrência, mas a autoridade da concorrência no Estado de Direito não consegue resolver esse problema, e eu vos explico porquê. Eu, quando liberalizei, quando cheguei ao governo, havia cotas, o Ministro da Energia fixava as cotas cada dia. A Petrolegal tinha tanto cota de distribuição de combustíveis, a Shell tinha tanto, a BP tinha tanto. Eu acabei com isso. Mas eu costumo dizer que sou liberal, mas não sou realista. O que é que havia neste mercado? O mercado não funcionava em termos de concorrência entre as empresas, entre as gasolineiras. Isto é um caso típico em que há falha de mercado. Porquê? Porque o mercado, mesmo depois de eu fazer isto, a Petrogal era o operador dominante. Eu percebia que a Petrogal ia ter uma cota de mercado ainda muito dominante e os outros iam se alinhar para a Petrogal. Até porque não há nenhum grande multinacional que venha para Portugal para competir com a Petrogal. Porque isto é um mercado pequeno para eles, não vai aqui fazer investimentos fortíssimos. A única que pode fazer é a Repsol, porque não tem que fazer investimentos, é estender do mercado espanhol. Não há mais nenhuma que venha para aqui disputar a posição de dominante da Galp. Tem-se de fantasias. O único que pode fazer, se a gente quiser apagar na Galp, põe a Repsol a aproveitar, porque é uma extensão. Os outros, nenhum vem para cá, do mercado pequeno, para o fazer. E, portanto, o que é que se passava? Eu percebi que, ao liberalizar isto, o mercado não ia funcionar naquilo que a gente precisa do mercado, que é concorrência entre a oferta e, portanto, e também não havia, os consumidores não iam fazer disciplina sobre a oferta, porque a gente não vai, não está habituado, nem vai estar tão cedo a fazer o shopping around dentro das bombas de gasolina. Nós chegamos novamente com o posto quase vazio à primeira e metemos qualquer coisa. Portanto, havia aqui questões que diziam que não ia haver, de facto, um bom funcionamento do mercado, no sentido de concorrência entre a oferta, e nós, do lado da procura, também não íamos disciplinar a oferta, porque não fazemos o shopping around, como já fazemos nas batatas, na manteiga, na margarina, no fundo. Não fazíamos. E, por isso, eu, aliás, costumo explicar nas minhas aulas sobre teoria económica, há alguns que eu sobreviço, há duas razões para a intervenção do Estado na economia. São as chamadas falhas de mercado e razões de equidade. Quando a gente acha que a distribuição do rendimento está a ser injusta, e então o Estado intervém à posterior, como faz no imposto progressivo, tudo isso. Isso é pacífico em termos de teoria económica. Quem não conhece isto é que é fundamentalista. Para mim é presidente pacífico. Portanto, aqui havia uma típica falha de mercado. Então havia uma falha de mercado. É legítimo o poder político, embora tivesse liberalizado, estabelecer aquilo que eu fiz, que foi um regime de preços máximos. Porque havia uma falha de mercado, e então a concorrência da oferta não ia permitir que o consumidor tivesse defendido, porque quando há concorrência entre a oferta, o consumidor não gosta de um, vai ao outro, e o que está exagerado é que se trama. Aqui não ia haver isso. Havia um operador dominante, os outros iam alinhar por isso. Eu lembro, quando quando se acabou com as taxas de juros fixadas administrativamente, durante 3 meses ou 6 meses, os bancos continuavam todos a fixar a mesma taxa. Isto está no código genético, isto não muda de um dia para o outro. Isto acontecia, o DNA é assim, e aqui nos plausos ia acontecer, isto, o que é que eu estou a dizer? O regime de preços máximos, o que é que isso significava? Fixei uma forma, que era o preço da Europa, que tinha o preço na Europa convertido de dólares para o euro, porque cada dia aquilo para as nossas moedas, na altura ainda nem havia euro, mas era a lógica de convertir para a nossa moeda, do dólar para a nossa moeda, e estava o preço da Europa em Portugal, tinha o preço do barril e mais a taxa de conversão do dólar, né? E depois tinha os custos de distribuição, logísticas, o markup cá dentro. E essa forma variava de 15 em 15 dias ao sabor dos preços do mercado. E, portanto, quem quisesse podia fazer preço abaixo, mas o preço máximo era que é um instrumento legítimo do poder político, quando acha que não há concorrência entre eles, para defender o consumidor. Portanto, atuei a nome da defesa do consumidor, fixando um regime de preços máximos para evitar que os tipos conluiassem e, em termos de posição dominante, abusassem do consumidor. Abusava, mas não podia abusar muito, porque fixava-lhes com o preço da matéria-prima e mais uma margem, entrando com todos os custos que se têm e mais uma resolve a margem de lucro, estava fixado. Isto é a regulação feita pelo governo no regime de preços máximos. Bom, isto funcionou e eu até estava encantado, porque os jornalistas deixaram, quando os preços subiam ou desciam, já não. Mas diz eduquês, mandei-os para essa sala de energia e explicar-lhes a forma, que não era eu que fixava. Portanto, eu andava encantado, porque comparava isto a quando um governo, nos tempos heroicos da construção da democracia, acabou com o preço da bica, o preço manifestado. Eu ainda me lembro, era miúdo, fazia imensa confusão, todos os dias o ministro do Comércio era chegado quando o preço da bica subia o problema. Mas isto é algum bem público essencial para o governo ter que intervir. E portanto, eu lembro, acabei com a intervenção do Estado, fixei a forma, mas deixei ser o ministro a fixar os preços. A forma existe, é transparente, o pessoal sabe. Isto estava já a correr, já ninguém me incomodava. Quando ninguém me incomodava dos jornalistas, é porque a coisa estava adquirida. Veio o governo Barroso, certamente mais liberal do que eu, acabou com isto. E deixou os preços completamente livres, sem regime de preço máximo. Se calhar julgaram que havia concorrência entre a oferta, que eu acho que não havia. E, portanto, estão a ver, é um governo que eu bem me lembro, era do PSD. Portanto, não havia. E, portanto, eu acho que acabaram com isto apressadamente, na lógica que a autoridade, que a concorrência resolve o problema. E qual é o problema que a causa de concorrência tem hoje em dia? O problema é tão simples quanto este. É que não pode atuar na base do thinking nosso dos consumidores. Vai apanhar os... Se não se detecta provas de conluio, de concertação, vai fazer-se o quê? Vão para o tribunal, ganham. Porque no Estado até assim, não tinha... Olha, a concorrência é impotente para resolver este problema. A concorrência fez todos os anos. Eles não precisam sequer reunir, não se consertam. Não há evidências nenhumas de concertação. Há um mercado oligopolista... A estrutura de mercado conduz a isto. É a estrutura de mercado que conduz a este comportamento. A gente na economia tem duas visões, a estruturalista e a comportamentalista. E as duas influenciam a performance. Só que quando a estrutura é demasiado forte, a estrutura condiciona a performance. Portanto, a performance é dependente, neste caso, da estrutura. Portanto, tem uma visão estruturalista que aqui se deve aplicar. Eu ensino isto na microeconomia aos meus alunos. Portanto, há aqui, tipicamente, uma estrutura de mercado... de certa forma, dita a performance. Como os senhores também percebem, quando um tipo é monopolista, isto afeta determina o comportamento ao monopolista. Se um tipo estiver a concorrer com o outro, já sabe que tem que ser humilde. Quando é monopolista, faz o que quer do consumidor. É típico dos casos em que a estrutura explica a performance. Portanto, esta estrutura de mercado é oligopolista. Há um operador dominante que é a Galp. Se a gente acabar com o Galp, entra até a pessoa como operador dominante. Portanto, escolho entre os dois. Qual é o que preferem? E não pensem que as BPs e outras vêm para cá, porque isto é um mercado pequeno, fazer investimentos. Portanto, e não é a autoridade de concorrência que resolve o problema. Os preços são devidamente livres. E agora até podia acontecer. Se eles quiserem, quando o preço do petróleo descer e eles subirem, em termos legais, o preço é livre, fazem o que querem. Não há razões. E vão, a autoridade de concorrência, não conseguir apanhar evidências entre eles. Mas é que não resolve o problema. Portanto, as duas, uma. A opinião pública não gosta disto, os preços a subirem. O poder político também está desconfortável. Só tem uma solução, então volta ao regime de preços máximos, que não é simpático, parece uma intervenção do Estado na economia e, nesse aspecto, um Partido Socialista, por exemplo, tem mais dificuldade de fazê-las com o governo PSD, porque é logo mais acusado de intervencionismo, como é óbvio, até percebo a lógica do governo PS nesta matéria, inibe-se mais nesta matéria do que se fosse um governo PSD, mas não há outra solução, porque não é com a autoridade de concorrência que resolvem isto. E, portanto, a gente vai ter esta guerra dos combustíveis sempre que houver aumento dos preços de combustível. Depois há outra suspeita cá aqui, que eu também tenho. Um tipo sabe, como gestor, quando o preço dos inputs aumenta, a gente tenta passá-las para o consumidor. Quando o preço dos inputs baixa, a gente tenta se esquecer. mas o gestor está lá para quê? Para maximizar o lucro, para defender os acionistas, não é assim? Se o enquadramento, se o poder político e o regulatório deixar, não há crime. A vida é assim, a vida, nós somos assim. Isto não é para santos. Na vida económica e empresarial, isto não é para santos. Convém que tenhamos alguma ética, mas não é para santos. Se formos santos, somos corridos ao fim do mês. Portanto, eu também tinha esta suspeita, mas falando com o meu amigo, foi, aliás, o meu professor de microeconomia, foi o meu professor de microeconomia na Nova, o professor Manuel Sebastião, que é o presidente, aliás, os meus dois professores de microeconomia foi o anterior, o Abel Mateus e este. Tudo o que eu sei, devo-vos a eles. Falando com ele, eu tinha este comportamento com o gestor. E ele mostra-me, estatisticamente, aquelas evidências que fez, que a coisa não tem havido assimetria. Quando os preços sobem, eles têm subido os preços. Quando os preços descem, ele mostra-me isto estatisticamente e eu fico. Estava convencido que não era assim, mas ele mostra-me todas as evidências, já mostrou, mandou os textos todos, que nem sequer isso acontece. Agora, mesmo que acontecesse, em termos do enquadramento legal, se estão dirigindo preços livres, eu acho que o poder político não consegue fazer nada a menos que mude o regime. Portanto, a minha questão é muito simples. Se estão desconfortáveis com isto, então tem que se voltar. Eu não vejo outra forma de resolver isto. Este está direito. Não é a autoridade de concorrência que faz resolver isto. Não consegue apanhar evidências entre eles. Eu costumo dizer, ironicamente, aos meus alunos, vocês, em termos de concorrência, se forem gestores, conluiar um com o outro, e se houver provas, são apanhados, vão dentro. E bem, se fizerem gente de masagre para não forem apanhados, é muito difícil acontecer-vos alguma coisa. E, portanto, aqui não é a gente, há uma estrutura, nem é preciso, não é a gente, é a estrutura de mercado que é oligopolista, todo o passado, e nós não disciplinamos. Mesmo hoje, é muito difícil a gente andar a fazer o shopping a round entre as mãos. Portanto, há aqui uma estrutura de mercado típica da oferta, e um comportamento nosso, do lado da procura, que não permite, que, digamos, que está aqui o mercado concorrencial a funcionar em pleno. Portanto, se a gente acha que o mercado concorrencial não funciona em pleno, se há uma imperfeição do mercado, e não estamos satisfeitos com isto, não é a autoridade de concorrência, é aí que eu vos observo, que vai resolver este problema. Portanto, quando o Ministério da Economia passa a autoridade de concorrência, coitado do senhor, que ele lá estiver, não é para aqui, só isto é passar a bola para não sair da matéria. Então, discutam e voltem. Não tenho outra solução, senão os interesses. Depois, outra questão extremamente interessante, que é uma gasolina low cost. Bom, o problema aqui, só que eu ponho, é este. É, evidentemente, se satisfizer as questões técnicas e ambientais, não há problema nenhum. E aí devo dizer, os portugueses, como já perceberam, estão a fugir dos produtos de marca para produtos sem marca. Os portugueses, com o diminuição do rendimento disponível, estão a tentar manter o mesmo nível de consumo físico, mas com menos gasto de valor. Isto é típico de um país em dificuldade. A China está a fazer o contrário. São 400 milhões que querem agora produtos com marca. Nós, infelizmente, estamos... E, portanto, obviamente, que o simples facto de o rendimento disponível diminuir já vai dar aqui um estímulo em termos de mercado para que as pessoas estiverem. E se for legal, tecnicamente, e que apareçam ofertas destas. Se querem ser mais lúcidos, então, obriguem, com uma lógica que se vai fazer dos biocombustíveis, cada operador ter uma parcela à venda deste low cost. No seu mix de oferta e da bomba, também tem obrigatório ter uma bomba low cost. Já que vende os outros, também tem que vender. Se quiserem ser mais intervencionistas, mais nessa maneira. Se não quiserem ser, o que é que eu acho? É que a própria lógica em que estamos, económica, infelizmente em Portugal, vai fazer que isto tenha algum conteúdo expressivo. Pode não ser grande, em todo caso, porquê? Porque é uma questão de investimento na estrutura para oferecer. E, portanto, se a gente não acredita que vai haver capacidade de investir para oferecer uma estrutura destas de oferta, então, se o poder político acha que isto é interessante, então tem que fixar um mix nas bombas, haver uma parcela obrigatória, vender o produto de qualidade, mas também são obrigados a vender a low cost. Se não acreditarmos que os supermercados, os novos players, resolvem o problema. Isso agora aqui é uma questão de feeling que eu não vos sei responder. Ou a gente acredita que a diminuição do rendimento disponível dos portugueses vai gerar um estímulo à oferta, que investe e que cria novas coisas, que os supermercados, como aconteceu em Inglaterra e outros, resolvem o problema por si, então é um mercado a resolver, infelizmente, na base da nossa diminuição do rendimento disponível. se não acreditamos, não me choca, possamos ir para uma coisa. Portanto, é aquilo que eu vos posso dizer sobre essa matéria. Mas, em suma, não pensem que isto, eu, com franjo, devo dizer que não tenho visto. O senhor Presidente está com o seu meu amigo, o senhor, vir aqui à Assembleia e vocês perderam até tempo. Isto não se resolve, se o homem não detecta evidências nenhumas, põe o coisa que é. É só show off. O criminal ganha isto facilmente a criminal. Portanto, aqui é o caso, tipo, que é cá uma estrutura de mercado que tão simples quanto isso. Bom, quanto aos chiéis, e o problema é simples, é que o que é que tem acontecido até agora? O governo, inteligentemente, passava estes sobrecustos para os domésticos, para a iluminação pública e para os pequenos consumidores, e não passou para os consumidores de tensão mais alta, para não afetar a complicidade. Por isso, eu sou estou na direção da CIP, o pessoal não se preocupava com isto. Estava do doméstico em economia. E o governo fez isso de forma inteligente, não podia complicar. O problema é que passou, pousou. Portanto, dos industriais está explicado. Passou, mas depois inventaram outras coisas, que é o déficit tarifário. Portanto, através do déficit tarifário, havia um custo. Devia ser produção, devia ser refletido no preço de venda, que não era refletido. Eu já expliquei isto num artigo no Expresso e pus um exemplo, dou-vos os números. Aquilo devia ser vendido por 120, está a ser vendido por 100, porque o governo impôs o plafond, gera um déficit tarifário de 20. Então, o que é que a EDP fazia? Não tinha problemas nenhuns. Porque o governo garantia, e fez no decreto-lei, que esse diferencial ia ser pago nos anos seguintes, através de uma amortização do déficit tarifário, um sobrecusto nas tarifas anos seguintes. Se nós estivéssemos num contexto estrutural em que o preço dos combustíveis baixasse, eu até acreditava que isso era possível. Só que, como estamos num contexto em que, como o senhor deputado disse há pouco, o petróleo vai continuar a subir, tudo isto vai alinhar e vai subir, os preços da matéria-prima energética, não acredito que os portugueses vão pagar o déficit tarifário, tomara eles pagarem os preços do ano, quanto mais o sobrecusto. Né? Portanto, a minha tese, que escrevi no Técnico, que escrevi no Expresso, é que isto mais dia menos dia vai parar a dívida pública. Se eu estivesse em Bruxelas, já estava preocupado com déficits tarifários, que já estava obrigado a meter-os na dívida pública, porque não acredito que os consumidores vão pagá-los. E como é que a EDP ficava encantada, não tinha problema nenhum? A EDP devia receber 120, só recebe 100, mas fatura, põe na demonstração dos resultados, receita 120. E nos cash flows só entram 100. A diferença, os 20, é um ativo circulante no balanço da EDP. É uma dívida dos clientes perante a EDP. Constitui esse ativo e depois vai vendê-lo à banca, chamado securitizá-lo. A banca, a comprar isso, porquê? Porque tem a garantia do governo que a gente vai pagar. Portanto, teoricamente, não incorre em riscos. Portanto, moral da história. A EDP recebia 100 de nós e recebeu os outros 20 da banca através da securitização, titulização. Portanto, a EDP não era afetada em nada. Agora, a banca aceitava, tinha a garantia do Estado que as amortizações. Qual é o problema que isto fez? É que acabou com qualquer validade de mercado ibérico de eletricidade no retalho. Porquê? Porque a EDP, o governo português fazia isto. Mas o espanhol que entrasse aqui tinha que vender por 100 e faturar por 100, porque não tinha garantia da cobertura da diferença. Reciprocamente, em Espanha, a EDP em Espanha tinha que vender por 100 e faturar por 100, não podia naqueles 20 meter no seu ativo circulante, e o espanhol podia. E, portanto, isso significou que, com estes déficits tarifários criados em Portugal e Espanha, que o mercado de valores todos está contingentado, o retalho elétrico em Portugal para a EDP, e o retalho elétrico em Espanha para os espanhóis. E, portanto, até por aí foi uma má ideia para dar maior concorrência no retalho. Portanto, a minha resposta é esta. Nos consumidores resolveu-se através do déficit tarifário, dos consumidores domésticos. Nos industriais não se passou para eles. Agora, nos domésticos passou-se para o déficit tarifário, portanto, conseguiu-se artificialmente ter preços inferiores à que a estrutura de custo de produção indicava que se ia ter. Agora, o problema, como eu faço, isto não é sustentável, porque já se começou a perceber agora, os industriais já acordaram, passou-se, foram inventar uma coisa bem que eu tinha tido no meu tempo, pois tinha sido acabada, que era o conceito de incompatibilidade, os grandes consumidores podiam-se cortar. Faz sentido, isto permite o quê? Uma empresa não tem que investir a maior capacidade, portanto, partilha o risco com o consumidor aceita que se corta a energia, não tem que investir. Isto em termos económicos faz sentido. Para moderar o aumento dos preços para os industriais e para as grandes industriais. Mas foi assim que isto agora tem sido gerido. Agora, os industriais vão começar a pagar. os domésticos não pagarem, vai-se continuar com déficit tarifário. Só se eu tivesse embuchado por dar franqueza, aliás, há aquele estudo do BPI sobre a dívida portuguesa, tem um pequeno erro, é que não está lá a considerar os déficits tarifários. Na minha ótica, geram dívida pública, ainda não oficial, mas vai gerar. E, portanto, é assim que eu acho que isto... E depois, a sua última questão sobre a regulação. Bem, não tínhamos ilusões. Neste aspecto das renováveis, o regulador não tem culpa nenhuma, porque aqui o regulador é price taker. Quem fixa a política energética é o governo, e bem, porque eu, quando criei a ERSE, disse logo à ERSE, a ERSE não faz política energética. Quem faz política energética é o governo. A ERSE estabelece, independente do governo, preços para não ser o governo a manipular os preços finais. Mas nesta matéria, a ERSE é price taker. Portanto, quem fixa a política de renováveis é o governo. E bem, foi o que eu deixei do meu tempo. E o governo é legítimo fazer, podemos depois discutir, também temos a atividade como cidadãos de discutir se o governo está a fazer bem ou mal. Mas aqui, acho que o poder político tem legitimidade para isso. A ERSE é price taker. Portanto, neste aspecto, eu não culpo a ERSE dos problemas que possamos ter de preços. Antes, pelo contrário, devo dizer que quer a ERSE, quer a Direção-Geral de Energia, para mim tem sido um exemplo de transparência ao pôr no seu site tudo isto, tudo que eu vos apresentei aqui. Eu tiro da ERSE, não inventei. Vou ao site da ERSE e a ERSE tem estas, toda a transparência disto. E também vou ao site da Direção-Geral de Energia. Eles têm lá as percentagens tiradas, feitas na Secretaria da Componente de Renováveis em Portugal, mas depois também tem as percentagens efetivas. Eu também tenho de lá. Quer a ERSE, quer a Direção-Geral de Energia, têm tido essa transparência. Eu felicito-as. Aqui não culpa a ERSE. O Nexe. Portanto, não é aqui neste aspecto em dia que se pode culpar os reguladores e dar contas. Onde é que eu posso achar que tem que haver maior intervenção? Nos chamados bens não transacionáveis, não energéticos. Por exemplo, na relação das grandes superfícies entre produtores portugueses e grande distribuição em Portugal. O que é que está a passar? Nós temos uma oferta da produção dos agroindustriais excessivamente automatizada e pulverizada e temos uma grande concentração de procura das grandes superfícies. E, portanto, a Autoridade de Concorrência já fez um relatório sobre a matéria, bem feito, que eu já li, na CIP, e espero agora que avance por aqui lá para aqui. Se há caso em que é legítimo a Autoridade de Concorrência ter maior intervenção, é na regulação deste excessivo poder de mercado que a grande distribuição tem em relação ao lado da produção. E, portanto, há aqui, são bens não transacionáveis, é legítimo a regulação ser feita. Se há casos em que ainda se calhar se pode fazer mais, não é na questão do preço das renováveis, isso é que o poder político tem que se discutir, como é que isto é feito. É o regulador das telecomunicações, também, e na energia elétrica, a questão da qualidade de serviço. Eu acho que aí o regulador já devia estar a fazer mais, sabe porquê? Porque a questão que eu acho é que a EDP está a investir lá fora e está a esquecer a sua função básica, primeiro, que é uma utility para a economia portuguesa. E a qualidade de serviço da rede de distribuição em Portugal, basta andar pelo norte e pelo centro falar com os PMEs, é muito má, porque a EDP não tem investido nas redes para ir lá para fora, quando a primeira função que ela tem é a utility. E isso, uma utility, até já no setor bancário, a gente diz que uma utility bancária tem que estar sujeita à forte regulação do poder político e do Banco de Portugal, ou de quem for. Portanto, aqui também, eu acho que têm sido muito light, leves. Portanto, tudo o que é bens não transacionáveis, a defesa do consumidor, as relações entre produtor e distribuição, tudo o que na energia elétrica e nas telecomunicações tem a ver com o regulador, naquela dimensão de qualidade de serviço, acho que têm sido leites. Mas não culpem o regulador das questões das políticas das renováveis. Acho que aí, porque não, isto é um price taker, não é. Bom, depois, Sr. Deputado, pôs-me questões sobre a eficiência energética. O que eu lhe chamo a atenção até é o seguinte: eu acho que até já tem legislação, o governo tem feito legislação e bem. O problema é o cumprimento. O problema é sempre, um país desenvolvido em relação a outros, como Portugal, até nem as legislações, já está na União Europeia, importa. O problema é depois ter a máquina, o enforcement, aquilo que os ingleses chamam a capacidade de um poder político legislar e depois ser cumprida a legislação. O enforcement, que está ligado àquela questão da mentalidade dos prescritores nesta área. Portanto, não basta fazer a legislação, que eu acho que até dá bem feita, melhor ou pior, mas aí caminhamos bem, não é isso que está em causa. E agora, o enforcement desta legislação e a qualidade dos prescritores, competência técnica para isto, é que eu tenho muitas dúvidas. E depois devo dizer, em termos de potencial económico, eu acho que, como eu disse, reforço, o solar térmico, acho que devia ser feito muito mais. Porque o solar térmico não tem os problemas tecnológicos que eu levantei no fotovoltaico. Aliás, devo dizer que, por acaso, conheço bem a tecnologia do fotovoltaico, mas é muito simples. Fui convidado para fazer parte de um júri de um concurso de gestão entre engenheiros europeus. Os cursos de engenharia são de todo o mundo, e o case study era uma empresa que produzia fotovoltaicos, que eles descreviam a tecnologia toda, e eu percebi o que é que se passava nesta evolução tecnológica. Portanto, nós não temos. Quando isto não é maduro, o que é que um país deve fazer? Projetos pilotos, demonstração à pequena escala, não deve massificar, porque senão passa a ineficiência para a economia portuguesa. Portanto, aí, projetos pilotos, aguardar que a tecnologia evolua, acompanhá-la, e quando isto estiver estabilizado, então no fotovoltaico, podemos gerar de outra forma. Ainda por cima, não tenham ilusões, Portugal não vai ser a líder tecnológica do fotovoltaico. Os alemães estão aflitos, estão a perder a liderança tecnológica para os chineses, devido à massificação do mundo. Portanto, aqui, esqueçam, não temos hipóteses disso. Bom, depois, outra questão que o Sr. Deputado põe muito bem, a questão, a priori, a ideia do excesso de eólica ser resolvido através do carro elétrico, um consumidor mais inteligente, com mais poder económico para resolver o excesso, é muito positiva também com o pessoal que não vai ser para já. Portanto, o que ocupa o governo nesta matéria não é a ideia. É que está a vender ao povo português uma ideia que amanhã vamos ter todos os carrinhos elétricos e não vamos ter. O problema é a dose, a maneira como está a ser vendida. A ideia é excelente, aqui em 20 anos. Portanto, este excesso eólico resolve-se de duas maneiras. A primeira é através da super-rede europeia, que aliás pode ser estendida ao Magreb. Quando o senhor estiver no Magreb, sol e vento, e puder passar para a Europa com uma grande rede, se calhar também vai aproveitar. Depois, o senhor vai ter outro dossiê, que é a eólica offshore, que é mais caro, mas tem um vento em permanência mais no... Aliás, o que acontece é que Cabo Verde, que está no mar, o vento só põe mais permanência do que o vento em terra. Mas, não é, infelizmente, não acredito que seja a curto prazo que isso se põe. Aliás, devo dizer que há outro dossiê semelhante, que é o das redes de nova geração com o APT, que a gente investir em banda larga até a nossa casa, eu acho que nós não vamos ter capacidade económica, literacia de internet para, de um momento para o outro, aproveitar toda a largura de banda que vamos ter na nossa casa quando temos. Eu, há 3 anos, na China, em Xangai, aprendi com os homens da ZTE que eles iam massificar a banda larga até a casa das pessoas porque têm milhões e milhões de consumidores. A gente não tem. Portanto, o problema que se põe na banda larga, que eu acho que a PT já tem consciência, é que vai conseguir rentabilizar, porque não vai haver poder económico de nós para fazer isso. Pois bem, o excesso de eólica, se o carro elétrico já tivesse tecnologicamente dominado, resolvia esse problema na eletricidade, que na banda larga vai ser mais difícil de resolver por razões que disse. Só que o carro elétrico, as questões que pus e também vou explicar adiante, acho que não vai ser resolvido tão cedo. Depois, o Sr. Deputado teve uma resposta extremamente inteligente e elegante sobre os TEPs, tem razão do ponto de vista técnico. Se me falarem de toneladas e equipamentos de petróleo, a gente pode discutir se são aquelas ou outras, mas tecnicamente é correto. O Sr. Popa de Carvalho, aliás, felicito pela sua resposta, extremamente elegante, sendo do Partido Socialista, foi elegante da maneira como foi elegante. Extremamente elegante. O senhor teve a elegância de não discordar comigo, mas arranjou uma solução. Mas o senhor deputado, que tem mais experiência política do que eu, já me esqueci dessa área de negócios, perceberá que não, a população sabe lá o que é tempo. A população ouve um governante dizer: poupamos tanto petróleo. É que não dizem TEP, dizem petróleo. Se esta toneladas em vez de petróleo, podiam discutir se o número estava certo. Aliás, eu tenho aí os valores, passem isso para TEPs. São aqueles. É aí as estatísticas do INEA, tem lá os valores. Se falarem em tempos de TEP, poupam de gás natural e carvão, acho que tinham razão. Agora também devo dizer o seguinte, porque eu já estive no governo. Eu, no caso deste, sabe o que é que eu ia dizer aos meus ilustres colegas? Falem em TEPs, não falem em petróleo. Eles esqueciam-se que eles eram políticos, não eram, iam falar em petróleo, porque assim convenciam o pessoal. Portanto, há aqui uma dimensão política. Isto é para dizer que, mesmo que os governantes sejam informados, tecnicamente, o que é que devem dizer corretamente, em termos políticos, a outra é mais apelativa. O senhor sabe, quem é que sabe o que é TEPs? Petróleo, toda a gente sente. Aliás, eu na banca, quando vendo produtos financeiros a pessoas menos sofisticadas, eu não posso pôr ter lá ativos subjacentes. Se puser petróleo, ouro ou dólares como ativo de cobertura, toda a gente percebe, não é? O senhor está-me a ver num produto financeiro dizer lá que põe lá TEPs, mandam-me logo passear, perto do mercado. Estamos entendidos, felicito pela sua elegância, mas é esta a questão. Bom, sobre centrais nucleares, o problema é muito simples. Eu três vezes na minha vida disse não às nucleares, tenho autoridade moral para dizer o que vou dizer assim. Eu era estudante do técnico quando a ajuda de energia nuclear foi pescar ao técnico e à Faculdade de Ciências, os melhores alunos, para ir. Eu fui convidado, não fui, porque não me interessava. Depois, secretáveis não tinha no Bloco Central, quem fez a fundamentação económica ou financeira para que o engenheiro Carlos Pimenta, então o secretário de Estado do Ambiente, pudesse discutir com o ministro Veiga Simão a questão dos nucleares, fui eu. Fui eu que fundamentei para o engenheiro Carlos Pimenta contestar o... Ele também já esqueceu disso hoje. Mas fui eu que fundamentei. Depois, no governo, disse que não ao nuclear. Porquê? Porque eu tinha a facilidade das centrais se combinado, investimentos mais pequenos, coisa mais rápida, máquinas, bichos mais pequenos, melhor espaço de portuguesa. Fui eu que simulei, como engenheiro da EDP, em 1977, a entrada de uma central nuclear aqui ao pé de Peniche, em Ferrel. Fui eu que simulei na rede, eu era que simulava a rede ibérica em computador na EDP. E o que é que percebi? É que uma central tinha aqui um pequeno problema, que aliás ainda vamos ter hoje em dia, com os 1.600 megawatts, seja em Portugal ou em Espanha. Se Portugal ou Espanha forem comprar centrais de 1.600 megawatts dos franceses da Areva, esta central tem um pequeno problema. É que se ela sai da rede, um disparo, o incidente propaga-se até a França. E não há suficiente capacidade de interligação de França para Espanha para ajudar a rede ibérica. Portanto, o problema de uma central de 1.600 megawatts tem este problema. Os franceses reforçam a capacidade de interligação, que até hoje não reforçaram por razões ambientais, ou a gente tem já a central em Portugal ou a Espanha, teria esse problema. Portanto, eu já na altura percebi que o dossiê da nuclear só podia ser feito no contexto ibérico. É irrealista a gente pensar nisto em Portugal sem Espanha. E agora vou explicar também por outras razões. E, portanto, o que é que eu digo hoje em dia no mundo? Se o objetivo é reduzir o mundo, não estou a falar do gás português, é reduzirmos a dependência do petróleo, que é vital. Também do carvão e do gás natural. Massificando o veículo elétrico, leva 10, 20 anos, vamos lá chegar. Se queremos, tínhamos a priori o carvão, que está por todo o mundo espalhado, não tínhamos a dependência geoestratégica do petróleo do gás, só que o carvão depois tem o problema do CO2 e não vai haver carvão limpo tão cedo. Se a gente não quer o CO2 do carvão, se a gente quer reduzir a dependência do resto, a única coisa disponível que o mundo ocidental tem, tentando ir também para o veículo elétrico, para minimizar isto, é a nuclear. E a nuclear vai ser a nuclear de quarta geração, é aquilo que os americanos estão a desenvolver, com as centrais atuais, mais eficientes, podendo reciclar os resíduos e todos os resíduos radioativos que muito nos preocupam, metê-los novamente no processo, e quando as nucleares fizerem isto, as nucleares serão renováveis, porque renovam. Isto anda ali a funcionar. E poderão, ao mesmo tempo, produzir energia elétrica e hidrogênio, portanto, também fazer desenvolver a economia. Portanto, eu estou convencido que dentro de 10 anos, a gente tem uma nova tecnologia nuclear de quarta geração, que minimiza 10 anos, 15, que minimiza esta. E, portanto, em Portugal, e, portanto, o mundo e o caso alemão. Os alemães, veja o espírito ambiental alemão. Quiseram acabar com os nucleares. Investiram maciçamente nas renováveis. Investiram na eficiência energética. Chegaram à conclusão que isto só não chega. É útil, mas não chega. E, portanto, eles, evidentemente, já não conseguem dispensar o nuclear. Porquê? Porque se querem reduzir o gás natural da Rússia, se querem reduzir o CO2, não há outra forma, senão... É claro que vai haver uma ameaça no momento nuclear, é se o gás de xisto chegar à Europa. O cheio de gás dos Estados Unidos, se o gás de xisto chegar à Europa, devo dizer que o gás de xisto, curiosamente, põe em causa as eólicas e as nucleares. Portanto, ficam-lhe mandados a mesma luta, os dois inimigos. O gás de xisto dá uma oferta abundante de energia às centrais de ciclo combinado, a preços baixos. E, portanto, altera a equação energética. Como está acontecendo nos Estados Unidos? Eu conheço portugueses que investiram em eólicas, e a EDP vai correr esse risco, investiram em eólicas nos Estados Unidos, pensando que ia ter uma grande taxa de rentabilidade, a eólica passou a entrar a preço de mercado, e agora o que é que acontece? O gás de xisto fez baixar o preço na rede, e a rentabilidade dos projetos eólicos vai baixar, é o grande risco que a EDP tem. Portanto, eu não sei se o gás de xisto chegará à Europa com a dimensão dos Estados Unidos, porque aquilo tem alguns problemas ambientais, sacar o gás do xisto, partir a rocha, e, obviamente, que estes problemas em territórios mais pequenos põem-se de uma forma mais aguda do que se põe nos Estados Unidos num território maior. Não é? Eu não sei se chega, mas se chegar, põe em causa as nucleares e as eólicas. Portanto, o que eu vou dizer das nucleares é esquecendo que o gás de xisto pode alterar isto. Portanto, se o gás de xisto não vier, eu acho que estes países, como é o caso, não podem dispensar o nuclear, como aliás já aconteceu. Então é fazer uma coisa que tem algum cinismo. Em vez de fazer centrais novas, prolongam, como já aconteceu em Espanha e na Alemanha, prolongam o período de vida das nucleares. Isto é mais desonesto do que a gente dizer, olha, francamente, a gente não gosta, mas não as consegue dispensar neste momento. Então, fazer novas, não, em vez de fazer novas. É bonito, politicamente correto, dizer não ao nuclear, mas depois como não a podem dispensar? Isto é o meu realismo, sou nuclearista light nesse aspecto. E agora é Portugal. O problema é simples, é que fazer, nós só temos, nossa dimensão, só temos hipótese de fazer um ou dois grupos, eu acho que se, os grupos, pelas razões que disse de rede, os da Aleva não fazem sentido, estão a aparecer outra oferta, sul-coreanos, mais, grupos mais pequenos, os americanos também vão fazê-lo, porque os franceses têm aquele aspecto mais estático, tudo em grande. Os sul-coreanos e os americanos são mais, ajustam-se mais, coisas mais, mais pequenas. E o problema é este, é que a gente não vai ter rede para fazer várias centrais. Fizer, faz duas ou três o máximo, quando fizer. E, portanto, não faz sentido dimensionarmos em Portugal um pesado aparelho de segurança só para duas ou três centrais, que é um aparelho que custa caro. Então, o que é que faz sentido? É ligarmos aos espanhóis, negociar com eles, e o vosso aparelho de segurança espanhol passa a ser aparelho de segurança ibérico. Pois aparelho de segurança ibérico não significa a gente também tem que ter voto na matéria. Logo, quando quisermos entrar na via nuclear, previamente temos que formar TECs em Portugal para estar no aparelho de segurança ibérico luso espanhol. Eu não aceito que um projeto deste seja feito em Portugal, chave na mão ao terceiro mundo, sem a gente formar tecnologia própria em Portugal para fazer um projeto destes, ter alguns engenheiros, porque a geração que tinha competência disto, que é que ainda gera o reator de Sacavém, que a gente já tem um reator, o pessoal esquece, tem cá um reator dito. É da minha geração, então, quando eu passar a reforma, a partir do país nunca mais formou. Portanto, não é para já, não temos condições para já. Se o fizermos, deve ser num contexto ibérico. Se os espanhóis esquecessem o nuclear, não fazia sentido a gente falar, pensar nele, porque eu acho que isso faz sentido uma lógica ibérica com o aparelho de segurança ibérico. E depois, outra razão. Isto, a gente neste momento, por razões que eu já vos expliquei, excesso de capacidade eólica, tem excesso de capacidade térmica, está a pagar os custos desse investimento. Não faz sentido neste momento em Portugal. Enquanto não digerirmos esse excesso de capacidade, quer eólicas, quer térmicas, ir agora fazer um projeto nuclear em Portugal que está intensivo neste momento. Portanto, é uma ideia que não devemos rejeitar, devemos abrir o debate, discuti-lo, e se o país entender que faz sentido dentro de 10, 15 anos ir para lá, então começa a preparar-se já. Eu não posso aceitar. É o fundamentalismo que são estes os assuntos. A gente vai precisar do lado da oferta do mundo, das renováveis, das nucleares, dos biocombustíveis, tudo o que seja fugir dos combustíveis fósseis, a meu ver, vai. Pois vai precisar desta toda a procura, a eficiência que fala. Vai precisar disto tudo, não há só uma solução. Está a ver? E, portanto, é neste aspecto aberto, carga d'água. O seu objetivo é reduzir CO2. Toda a gente percebe que as renováveis e o nuclear é o mix que permite reduzir CO2. Então, fixam alguns fundamentalistas que é uma redução de CO2 fortíssima. Depois não querem contar com o nuclear. Isto é contrassenso. Não. Se o objetivo é a redução de CO2, temos que contar com o nuclear. Se não for redução de CO2, talvez o carvão de chafe. Mas se for CO2, não chegam a renováveis no mundo. E em Portugal, eu acho que isto tem que ser feito no contexto ibérico. Depois, sobre os seus custos, eu já lhe referi que, de facto, a S e a Direção-Geral de Energia têm estes custos todos. E eu tirei, tenho os seus deputados aí, têm isso tudo transparente. Depois, as baterias. Bom, o relatório da Comissão Europeia, os Energy Trends, diz que 2020-2030 aquilo será zero de automóvel elétrico. Se eu fosse tão fundamentalista como alguns dos eólogos, vinha aqui com aquilo e dizia, pá, não vai haver nada para ninguém daqui, até no prazo de 20 anos. Eu não sou fundamental, nem tenho interesse nenhum, não tenho investimentos de um lado nem do outro, estou à vontade em todas as maneiras. O que é que eu acho? É que, de facto, os consórcios que se estão a fazer para estudar desenvolvimento tecnológico de novas baterias vai permitir que, se calhar, sejamos mais otimistas que o próprio relatório da Comissão Europeia. Porque isto, normalmente, depois gera uma dinâmica e é exponencial. Quando a gente faz consórcios, a cooperação mobiliza competências de vários lados, põe os privados com o público e com os centros de ciência e tecnologia a apostar numa coisa e está às tantas dá um efeito dinâmico exponencial. Portanto, estes relatórios da Comissão Europeia acho que estão na perspectiva linear pacatamente, passo a passo, step by step, vamos tirar as novas baterias, que não são estas, que a gente vai ter nos carros, não, mas estas bateriazinhas de lítio que não servem. Aliás, não sei se têm consciência, vinha no Business Week, já vários computadores potentes dos Estados Unidos estouraram por causa das baterias itas. Tem aqui um problema de concentração de energia grande. Portanto, eu estou convencido que vamos ter o automóvel elétrico mais cedo que o próprio. Por este efeito bola de neve que muitas vezes acontece nas tecnologias assassinas, aquelas que fazem esquecer o que existe e avançar. Agora, não é para mim, é óbvio que não é os próximos 5 anos. Se calhar não são 20 anos, são 10. Mas temos aqui um certo problema, que é um problema eletroquímico das baterias. E devo dizer, curiosamente, quando isto se resolver, também se calhar vamos resolver outra coisa, que é o armazenamento de energia das eólicas, porque vai ter esquemas de acumuladores, não vai precisar tanto de bombagem, pode ter logo junto à eólica esquemas de acumulação de energia eletroquímica, depois, no momento seguinte, vento para a rede. Portanto, eu sou otimista disso, acho que isso vai acontecer, quer na bateria elétrica, quer até esquemas de acumulação de energia que permitem dispensar a bombagem, porque aí, se acumular junto à eólica, não tem a perda de 25% da bombagem e não tem perda de transporte. Agora, eu sou otimista. Agora, o que eu sou é suficientemente realista. Desculpe, como eu estudei do técnico, e isto, alguns que não estudaram, portanto, acham isto tudo mais fácil. Um tipo, no meu tempo, para ser especialista em energia, tinha que saber termodinâmica, hidráulica, leis de Maxwell, eletromagnetismo, leis de Kirchhoff. Isto é uma trabalheira, é uma canseira. Eu hoje acho que com a tecnologia dos PowerPoints tudo isto é resolvido facilmente. Permitam-me que estas coisas são. A gente não pode esquecer as leis da física e da química. E, portanto, há aqui uma evolução que vai acontecer, mas a tecnologia eletroquímica para dominar isto tudo vai levar uns anos. Pode não ser os 20 anos, porque o efeito que está a ser feito à escala mundial, acredito sinceramente que vai dar uma bola de neve. Portanto, aqui, curiosamente, até sou mais otimista que a Comissão Europeia. Agora, não me venham vender, criar uma ilusão no povo português, que vamos ter o automóvel eletro classificado. Talvez, com o apoio do Orçamento de Estado, tínhamos 5 mil popós elétricos, mas depois, como o senhor deputado sabe, melhor que eu, não vai haver dinheiro mais no Orçamento de Estado para isto. Há outras necessidades, como sabe. Bom, portanto, quanto ao petróleo, eu acho que ele pode passar dos 100 dólares por barril. Há aqui uma variável que nenhum de nós vê neste momento, que é a relação dólar-euro. Porque quanto mais o dólar se valorizar, mais ele pode subir em termos nominais do dólar, mas mais sobe menos em termos de euro, se ele sobreviver. Portanto, eu acho que pelo simples jogo de oferta e procura, não só no petróleo, como nas outras matérias-primas, o que é que eu estou a chegar à conclusão? E o mundo ocidental aqui não é só Portugal, todos vamos ter que perceber isto, é que as matérias-primas, os recursos energéticos no mundo são escassos face à nova globalização e à pressão da procura das novas potências emergentes, como a Índia e a China, que vieram a sentar-se à nossa mesa e portanto, começa a ser uma terrível pressão da procura sobre a oferta das várias coisas, petróleo inclusive. Portanto, acredito que ele passe o cheio, só que aqui vamos ter uma moderação, que é também a nossa reação do lado ocidental, como é que já estamos mais prevenidos e vamos ter medidas de eficiência energética e acho que vamos tentar fugir para outras coisas para minimizar isto. Agora, julgo que irá passar, até porque nestes países o problema é este, é que estes países vão crescer mais que nós, a Índia e a China, e como começam de um estado realmente mais baixo, a elasticidade da procura de energia em relação ao PIB é maior. E, portanto, a parcela deles de consumo de energia vai ser... Mas isto é um segredo problema que todos nós temos. Agora, o problema que eu lhes chamo a atenção, como chamei, é que não pensem que é só com os eólicos que resolve o problema do petróleo. É essa tese que eu não aceito. Portanto, mas considero que isso pode acontecer. Bom, depois, o senhor deputado pôs um conjunto de questões extremamente interessantes sobre a tecnologia. Eu devo dizer aqui, há coisas que a gente não vai inventar à roda, deixa-se de fantasias. Nas eólicas tiveram uma evolução notável, foram os dinamarqueses, os alemães, os americanos e até os chineses. Os espanhóis apanharam a boleia, inteligentemente sabe como. Pegaram uma empresa aeronáutica, que era a Gamesa, e transformaram-na em eólica. Porquê? Porque a tecnologia da aerodinâmica que sabe da indústria aeronáutica permitiu um desenvolvimento espantoso nas pás. A senhora tem hoje possibilidade de produzir energia eólica com regimes de vento baixo que não tinha... Porquê? As pás conseguem captar o vento, e otimizar aquilo tudo. Portanto, foi a aeronáutica até que deu origem à evolução espantosa que as eólicas têm. Eu tenho dito, quando tenho estes debates com o engenheiro Carlos Pinheiro, que aliás foi meu aluno do professor de transporte e eletricidade, e que passou com 18 como até sobre centrais nucleares, e já lá as voltas que não dá. Gelásio Dias do Distrito. Até dito lá, falar. Eu, como engenheiro, até sou mais entusiasta do que tu sobre as eólicas, teve uma evolução tecnológica. Só que eu, como economista, tenho consciência do cuidado que há que ter, da modulação que tem que ter nisto. Bom, e, portanto, onde eu acho que nas eólicas, não é no hardware que vamos ter, onde temos possibilidade de fazer muita coisa, está a ser feito, por exemplo, o Inesco, é no domínio dos softwares de controle e gestão das redes e pequenos equipamentos. E aqui o Inesco, com o EFALSEC, eu acho que teve uma oportunidade fantástica de aproveitar. Portanto, é mais nos equipamentos e software de gestão das redes, porque, como compreendo, o problema destas energias intermitentes e voláteis põe desafios à gestão das redes. Como é que a gente... Coisas estão sempre a sair, entrar e sair da rede. Impõe uma otimização do controle da gestão das redes e aqui eu acho que o Inesco e o EFALSEC têm uma oportunidade de falar. Portanto, aí acredito. Desenvolver as eólicas, não acredito. Outra área, que o automóvel elétrico, não é nas baterias, não vamos ser nós as novas baterias. Onde a gente pode fazer, já está a ser feito, é aquele consórcio, eu faço é que Nova Base EDP, excelente, eu sou administradora de Nova Base, do órgão executivo, sei o que está a passar e o governo apostou bem e faz sentido, eu estou de acordo com isso. Agora, não, não vamos ter o automóvel elétrico amanhã, mas vamos desenvolver software, tecnologia de gestão da rede e de abastecimento do carregamento das baterias para ligar os carros, que eles estão a fazer. Aí temos a apostar e bem está a ser feito. Portanto, isso, bem. Outra área, que neste momento é uma incógnita, é as ondas. Aí no mundo o assunto não está dominado. Portanto, teoricamente, a gente pode entrar, porque não, se conseguimos ser nós, não vamos entrar num sítio em que íamos inventar a roda. Portanto, aí acredito que se possa apostar. No fotovoltaico também compreenderá que eu não acredito. Quem vai ganhar as apostas são os chineses, não somos nós. Tudo o que seja solar térmico, que tem menos exigência em termos de tecnologia de materiais e que nós já manejamos com certa vontade, eu acho que, mais do que dizer, no domínio dos materiais, tudo o que a gente faça de aplicação de software, de esquemas inteligentes, de aplicação do solar térmico aos nossos consumidores de energia, podemos e devemos desenvolver, e acho que há capacidade na universidade, nos centros de investigação, para fazer. E, portanto, as exigências de materiais são menos e toda essa área poderá ser feita. E, portanto, esta é aquilo que eu acho que é realista a gente fazer. Tudo o que é grandes apostas em tecnologias de materiais, nós não temos ilusões, aí são os grandes que vão fazê-las, não vamos ser nós. E depois temos um problema na gestão da política de ciência e tecnologia do governo, que há um excessivo enviesamento para a componente de investigação e não para a componente de industrialmente aplicada às empresas e à componente de inovação. Eu acho que cada vez mais podia-se fazer algumas áreas que podem ser que o governo ou os fundos comunitários financiar investigação fundamental. As outras áreas tinham que se fazer como na Suécia e não está a ser feito. Há os seus investigadores que é dinheiro dos programas dos apoios portugueses e comunidade, então tem que se ligar às empresas. Portanto, todas as áreas que a gente veja têm uma validade de aplicação industrial, não é deixar os seus investidores à solta a fazer o que quer. Há que querer dinheiro nosso, então arranja lá consórcios com as empresas. Portanto, isso não está a ser feito. Portanto, há aqui um excessivo enviesamento da política de IDT e que prejudica até nesta área, porque quando o ex-ministro Manuel Pinho mandava no Expresso com o relatório da Agência Nacional de Energia, que ele dizia na leitura dele, sempre bastante otimista, que só dizia maravilhas da nossa política energética, ele respondia-lhe no Expresso, porque ele não tinha lido o artigo todo. O artigo chamava a atenção que havia total descoordenação entre o Ministério da Economia e o Ministério da Energia nestas vertentes. Logo, o que estava a ser feito era de uma ótica voluntarista e desligada do realismo tecnológico do Ministério da Economia, mas sem apoio do Ministério da Ciência, em termos de aplicação industrial. O relatório da agência dizia isto. E, portanto, é aí que isso devia andar. E depois, Sra. Deputada, essa questão de ter razão num aspecto, como eu lhe expliquei, das frotas urbanas. Para mim, neste momento, a locomoção elétrica é realista em termos urbanos. E, portanto, aliás, repare, já há algumas experiências de gás natural em autocarros foram feitas para... Porque aí era porque não havia circuito de distribuição. Portanto, uma empresa de transportes urbanos consegue ter 3 ou 4 pontos de abastecimento e resolve o problema. Portanto, eu acho que isso também se podia começar, não só nos pequenos veículos, como também na frota de transporte coletivo. Aliás, como o senhor deputado disse, pelo que ouvi, acho que concordou comigo, a gente tem que fazer uma grande aposta, sair do carro individual para o transporte coletivo de qualidade. Mas aí não é fazer transporte coletivo de qualidade a petróleo, é fazê-lo a gás natural, ou biocombustíveis, ou elétrico. Portanto, estou de acordo consigo, acho que isso também deve ser estudado. E depois, para terminar, aquilo que perguntou da eficiência energética, bom, eu fui claro, já lhe disse o que é que se tinha que fazer nos transportes, no residencial, o que é que acontece? É que isto, quando não há dinheiro, há eficiência energética, porque o pessoal está com menos dinheiro, a pessoa está mais preocupada em casa, portanto, aí a eficiência energética melhora porquê? Pela restrição orçamental. Já está a melhorar e vai continuar a melhorar. Aliás, ela piorou quando? Quando nós tivemos o boom de consumo e de aumento do rendimento em Portugal, como em todos os países da OCDE, isto acontece. Sempre que o país se desenvolve, enriquece, tem mais poder de compra, o pessoal, mais frigoríficos, mais altos condicionados. Ouça, eu era engenheiro da EDP, eu estava preocupado, era com a ponta de inverno, a hora de maior consumo, por causa dos aquecimentos. No verão não havia consumo. Hoje em dia, como a senhora sabe, qual é a hora de maior consumo do país? É no verão, o pessoal tem todo ar-condicionado. A democracia e o nosso progresso equipou-nos com ar-condicionados e deu um consumo no setor residencial que não havia quando eu era engenheiro da EDP. Está a ver? E, portanto, agora, por outra razão, para a restrição financeira, eu acho que a eficiência energética, infelizmente, é muito boa, gente de rendimentos mais baixos vão começar a consumir. Mas isso, para mim, não é um bom indicador de eficiência energética. Isso é um mau indicador económico. É o que se passa. E o Estado? O Estado é mais um caso em que não é um caso. O Estado tem que dar o exemplo. Não só porque convinha em termos de finanças públicas, como dar o exemplo da sociedade. E, portanto, o Estado devia ser o primeiro a gerir os edifícios. É chocante o que se passa em alguns edifícios públicos. Portanto, o Estado, quando eu falo no setor residencial, é o Estado também, não é só os domésticos. Aí acho que muito mais devia-se fazer. E depois, o mix energético, isto é muito simples. Eu já expliquei que a eólica não devia. Neste momento só devia expandir-se muito mais. Acho que o plano é. Acho que já tem um plano com compromisso até 5 mil megawatts. Passar dos 5 mil megawatts para os 8 mil, ponho as mãos na cabeça para as razões que vos disse. Se calhar voltem. Depois vejam quando o país crescer e o consumo aumentar. Vão acompanhando profissionalmente. E aproveite-se a capacidade instalada que existe das térmicas, por razões que eu vos disse, está a ser mal explorada. E depois faça-se também a gestão do lado da eficiência energética. E as novas eólicas, Sr. Deputado, acabem com o PRE. Comece a entrar em mercado, a preço de mercado. Como os americanos fazem certos estados que é mais inteligente. Sabe o que é que eles fazem? Dizem assim. Sim, senhor. A eólica é muito interessante, evita o CO2. Então vamos calcular os custos evitados de CO2. E calculamos o valor atual durante o tempo de funcionamento da central eólica. Os custos evitados, sei lá. Isso é uma estabilidade positiva. É aquilo que a sociedade recebe, ter uma eólica em funcionamento, uma eólica ou outra renovável. E então o que é que o governo americano faz nesses estados? Paga à cabeça um subsídio correspondente à estabilidade positiva que é calculada. E a partir daí, a eólica entra a preço de mercado na rede. E depois, sofre isto de mercado como qualquer produtor em economia de mercado. O gás de xisto entrou, os preços desceram, sabe menos. Não há gasto de xisto, os preços sobem, servem mais. Este esquema é irracional. Dar um preço político para uma eólica, quando a gente começa a ter excesso, para ficarem 15 anos sentados à sombra daquilo, sem nenhum estímulo de melhorar a tecnologia, isto é que é irracional. Portanto, entrem em preço de mercado e se quiserem continuar a dar algum apoio em termos de custos evitados, é mais racional. Dá-se um subsídio à cabeça do investimento. No fundo, é a comunidade, todos nós, estamos a pagar porque aquilo evita CO2. Eu fiz há dias uma tese no técnico, eu orientei uma tese no técnico, em que o aluno já me foi calcular justamente estas sanidades positivas em todas as formas de energia renovável. E, portanto, temos essas contas até feitas, quanto é que isto dá em cada uma delas. Isto é muito mais lógico do que manter este regime, que a meu ver já não faz sentido, de um preço político. E se isto acontecer, repare, quando elas entram em rede a preço de mercado, há um risco de mercado que é assumido pelo promotor. O problema é que hoje em dia, quem assume o risco somos nós. Há excesso de capacidade instalada, nós pagamos. E eles têm sempre aquilo garantido. Isto é que eu não aceito a partir de um certo ponto da economia de mercado. Portanto, não interessa agora se bem ou mal, vamos discutir isso. Elas já cá estão, as que estão, a gente já teve que as pagar. Bem ou mal, não vale a pena discutir. Isto é o que se chama a economia sem costos, custos afundados. Já cá estão, não vale a pena agora criticar o governo. Isto é tempo perdido. Há que ver é o futuro, como é que isto se gera em termos futuros. E depois, como lhe disse, eu acho que a questão do nuclear, acho que não há razões neste momento, mas há razões para a gente começar a discutir, fazer um trabalho de casa, depois decidir em tempo oportuno. Decidir não é comprar de chave na mão à terceira mundo. Ok? Peço.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Se os seus deputados não tiverem mais nenhuma questão a colocar, daremos por encerrada esta audição. Mais uma vez, obrigado. Obrigado também às senhoras e assessoras da Comissão pela disponibilidade demonstrada. E voltaremos no próximo dia, diria 3 de fevereiro. Voltaremos com o Dr. António Sarmento, dia 3 de fevereiro. Muito obrigado.